Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast, um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje trago Rossandro Klingey, que é palestrante, escritor e psicólogo clínico. Rossandro é autor de vários livros, sendo os mais recentes As 5 Faces do Perdão, Help, Me Eduque e Eu Escolho Ser Feliz. É consultor da Rede Globo em temas relacionados a comportamento, educação e família, além de colunista da Rádio CBN. Foi professor universitário por mais de 10 anos, quando passou a se dedicar à atividade de palestrante no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Nossa conversa trata de comportamento, de educação, da vida em sociedade em tempos caóticos. Um baita papo. Muito bem, mais um Leadercast. Como sempre, eu começo contando como é que esse meu convidado veio parar aqui. Isso aqui é um caso antigo, cara. Eu acompanho os vídeos dele, acompanho as palestras dele, até porque a gente, como palestrante profissional, trabalha para alguns bancos de palestrantes como colegas, né? Ele nunca me viu, eu nunca vi ele no palco, a gente não se cruzou, mas eu acompanho o trabalho dele há bastante tempo. Ele estava no gatilho aqui para chamar, uma hora dessa eu chamo, né? E essa semana passada, ou na outra semana anterior, o Sandro Magaldi me deu a dica: Luciano, pô, eu tive com ele, dá uma aula, pô, vou te chamar, pronto, aqui estamos. Então, seja muito bem-vindo. O programa começa com 3 perguntas, que são as únicas que você não pode chutar. O resto chuta à vontade, que essas 3 você tem que ser na lata. Seu nome, sua idade e o que, é que você faz?
Eu sou Rossandro Klingey, Irineu Barros, eu tenho 51 anos, eu sou palestrante, como você também, escritor. Eu sou empresário e também faço trabalho com essa coisa da construção do conhecimento humano na área da psicologia, né? Eu sou psicólogo, acho que a minha base de tudo que eu falo é através da ciência do comportamento humano.
Uhum. Você está parecendo eu, cara. Quando pergunta para mim o que você faz, eu respondo para pessoa: você tem tempo?
Não tem tempo. Eu acho que quem vem assim meio com compromisso de... pelo menos tem um sentimento assim, pô, tem que entregar para a vida. Sim. Sente que não dá para entregar num canto só, né? E que a gente é meio que... o ser humano, ele é por natureza formado a partir de várias variáveis, que vai lá da genética, a educação familiar, o lugar onde você nasceu, sua cultura, os inputs que foram te dando e que você foi recebendo, que foi dizendo não ao longo da vida. E depois, em algum momento, você faz assim, pô, tem que entregar isso aí. E na mesma forma que eu recebi vários inputs, eu quero entregar também com muitos auto-inputs, né? Saindo por vários lugares. Então, aí você escreve, faz palestra e faz vídeo e aí vai, tentando entregar o melhor para a vida.
E você vai, aí vai acontecendo aquela coisa maravilhosa da vida, que a gente vai envelhecendo.
É isso.
E de repente a tua expectativa daquilo que você recebe de volta com essa entrega vai mudando com o tempo, né?
Vai.
Então você começa para buscar dinheiro, né?
Uou.
Pô, eu começo, vou entregar meu conhecimento para buscar dinheiro e isso vai mudando com o tempo, cara.
Vai.
Chega um momento que você fala, cara, é muito mais importante do que o dinheiro. O dinheiro tem que vir. Eu não vivo por ele, mas não vivo sem ele, né?
Exato.
Mas de repente aquele e-mail que o cara te manda, cara, você falou um negócio que eu precisava ouvir. Meu, ouvi uma palestra tua que mudou minha percepção. E você olha para aquilo e fala, puta merda, cara, isso significa que eu toquei no coração, toquei na alma da pessoa e de alguma forma eu influenciei. Não tem dinheiro no mundo que pague isso,
tem,
né?
Não.
E quanto mais velho a gente vai ficando, mais bobo nós ficamos e fica assim.
Aí a gente, então, sabe que uma vez quando eu tô dando a palestra, eu presto muita atenção, a gente que tá dando palestra, a gente fica vendo tudo, né?
Sim.
A gente presta atenção a cada movimento de uma plateia, pode ter 3 mil pessoas.
Sim.
E eu sempre faço o seguinte, eu tenho que em 15 minutos deixar o pessoal do cerimonial parado.
Uhum.
Eu quero que eles entendam que não é só para quem está aqui sentado, é para todo mundo que está aqui.
Sim.
E sempre acontece isso, e é muito legal, porque depois vem a parte de autógrafos e fila, mas aconteceu um evento assim particularmente, que a primeira vez que aconteceu, eu sou bem chorão. Eu choro assistindo Procurando Nemo. Propaganda da Coca-Cola de Natal, já tô ali com olhos marejados, né? Eu sou emotivo, bem assumidamente, sem nenhum problema com relação a isso. E aí, os seguranças do evento estavam lá. E veio a fila, e atendi todo o público, depois veio o pessoal que estava trabalhando também tirar foto. Aí veio 4 seguranças enormes, assim, né? Olha, a gente está tão tocado com o que você falou, mexeu tanto comigo, e a gente queria retribuir isso, de algum modo. E aí a gente combinou de fazer uma coisa por você, você se incomoda? Que é como se fosse uma retribuição da gente, o que a gente recebeu de você. Eu disse, claro, o que, é que vocês querem fazer? A gente quer te escoltar até o carro. E aí eles saíram me escoltando até estacionamento. Mas assim, eu tava entre um misto de feliz, achando engraçada aquela situação, parecendo um chefe de estado saindo com quatro caras de terno preto, sabe? Mas assim, eu achei um gesto bonito disso que você tá falando, né, Luciano? Que a gente começa, obviamente, o dinheiro mexe muito, mas quando é jovem a gente quer, pô, eu quero consumir, eu quero... Aí depois você começa a ver, caramba, quantas palestras a gente faz de graça por causa do propósito, né? Ainda hoje eu faço isso. De repente é um projeto. Já aconteceu de chegar num canto, quando eu cheguei no aeroporto, que a pessoa foi me pegar, não, eu tenho esse projeto aqui, aí eu lhe trouxe, porque a gente tá fazendo esse evento para arrecadar fundos, explicou o projeto, eu liguei pro pessoal, devolve. Porque isso aqui tem que vir mesmo, aqui é para ajudar. Porque, de fato, você começa a ter, digamos... eu chamo de bitcoins espirituais.
Bitcoins espirituais.
Espirituais. É como se fosse assim um outro tipo de salário.
Exatamente.
Que eu não sei exatamente quando eu vou usar, porque eu não acho que eu vou usar depois, na verdade. As pessoas, eu acho que estão depois, obviamente, mas eu acho que esse bitcoin espiritual, que é essa doação para além do financeiro, ela a gente já vive a experiência dela no momento da gratidão que a gente tem pelo que provocou no outro.
Uhum. Sim. E eu tenho a convicção de que cria-se... Você cria um... Eu não sei bem o termo para português, mas você cria um goodwill, sabe? Uma espécie de goodwill, que é um bem-querer das pessoas com relação a você, que acaba facilitando a tua vida de alguma forma, cara. Eu acredito muito em energia, sabe? Que a energia
também,
passa.
Também.
E esse goodwill vai te ajudar. Então,
mas vai.
Você nunca perde.
Não, tem
você,
uma...
Eu brinco com o pessoal que faz negócio comigo e fala, quem faz negócio comigo não perde, tá?
Porque
se a questão é grana, a gente se vira com a grana. Mas a questão é esse manter o goodwill.
Tem uma frase, eu sou uma pessoa que tem uma visão meio transcendente do sagrado, né? E tem uma frase do Chico Xavier que diz muito o que você está falando aí, que é assim, o bem que você faz em qualquer lugar é seu advogado em toda parte.
Sim, é seu advogado em toda parte.
Em toda parte. É isso mesmo. É mais ou menos assim, você vai plantando, eu vou lembrar de uma cena que você falou disso assim, quando eu dava lá na universidade, né? Hoje eu dou assim, mais pontualmente na Unicamp, na PUC do Rio Grande do Sul, mas eu... Tinha aula mesmo, dava aula, eu passei 19 anos dando aula. E aí, uma vez eu fui chegando na época que não tinha ainda PowerPoint, tudo que era sala. A gente usava aquele pincel, né?
Sim.
Cheguei pra pegar no setor que entregava pincel e a moça tava dizendo não a todos os professores. Aí, quando todo mundo saiu, ela olhou pra mim e o senhor quer o quê? Não, eu ia pedir pincel, mas você tá dizendo que não tem? Não, mas pro senhor tem. Eu disse, mas todo mundo tava pedindo, porque só tem um. É porque você não deu o primeiro? Porque você é um bando de arrogante que maltrata a gente aqui, que olha pra gente como se fosse bicho. E o senhor é uma pessoa atenciosa, sabe o nome. Aí você fez, é uma pequena demonstração desse goodwill que você falou aí, que essa corrente do bem, ela vai voltando pra você. E não necessariamente o bem que eu faço a Luciano, vai ser Luciano que vai me devolver.
Sim.
Né? Então assim, é muito que você vai plantando e essa energia vai voltando pra você. As pessoas, elas têm essa visão de network muito achando que tem que ter tudo muito objetivo na oferta, na procura e que tem que dar resultado, e tem resultados que eles vêm no momento que você necessita, que eu acho que eles são os melhores. Sim. Você plantou ali no momento que você precisa, demora, aquilo brota.
Sim, é exatamente isso. Tem gente que dá nome pra isso, né? Fala como é que é o segredo, aquelas coisas. E tem gente que fala, bicho, construa uma rede de
afeto,
de pessoas
de
que lhe querem bem e acabou, cara. Tá feito aí, né? Tem uma frase. Não vou lembrar o nome dele agora, eu já usei no programa aqui, eu gosto de usar ela, esqueci o nome dele agora. Que ele diz o seguinte, quem lhe teme na sua presença, lhe odeia na sua ausência.
Ah, verdade.
Entendeu? Então, excelente. Se você não tiver criado essa relação de boa vontade, de goodwill, na primeira chance vão te puxar o tapete, e se puderem te estragar a vida, vão te estragar, entendeu? Então, pra que isso?
Sabe o que eu descobri, né, conversando com... Eu sou uma pessoa que conversa com todas essas pessoas, eu acho que... A não ser que eu esteja muito cansado, e acontece, eu estar no voo cansado, eu vou dormir, mas de repente eu sei que é uma pessoa que eu nunca vou ver, e muita gente olha e me conhece, aí quer desabafar, psicólogo, né, público, as pessoas aproveitam para fazer terapia em todo canto. E uma vez eu estava conversando com um garçom, que tinha conseguido visitar a família, depois de muito tempo, juntou um dinheirinho, pegou uma passagem aérea e foi visitar a família, e ele me contando, sabe, quando a gente está no restaurante, que tem aquele cara que trata você mal, que lhe humilha... Sim. Sei, a gente vai lá no prato, pega o prato dele, vai, cospe e entrega. E eu lembrei de uma cena, é uma cena de um filme, que inclusive a personagem é Up Goldberg que faz, né? Que é de um livro de uma autora chamada Toni Morrison, que foi a primeira mulher negra que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. Eu acho que é A Cor Púrpura. ela é uma escrava, ela, a Spielberg faz...
Spielberg.
Exato. Ela está lá no, no, naquela situação, aí o cara, traga uma limonada! Ela, pois não, senhor. Aí vai lá e cospe bem muito, mexe a limonada e entrega. Oh, e quando a gente estava falando de energia, né, Luciano? Às vezes a pessoa não cospe literalmente na saliva.
Sim.
Mas a energia daquela... daquela maldade que você deixou, daquela humilhação, daquela prepotência, uhum, vai criando uma ambiência e às vezes essas pessoas terminam se comunicando, se juntam, e quando você vive uma avalanche de caos na sua vida, e eu vejo as pessoas perguntando, foi o que eu fiz?
É, nem... Você viu um vídeo do Lima Duarte falando do leite?
Não.
Você não viu? Tem um vídeo do Lima que é uma delícia, cara, que ele explica... Por que que o leite faz mal pra gente?
Sim.
Fala, cara, a humanidade cresceu tomando leite e nunca foi problema, né? Ele falou, por que que hoje é um problema? Ele falou, porque durante séculos, a vaca produziu leite pro
bezerro.
E ela produziu leite pro bezerro e o homem pegava o leite e tomava o leite que ela fez pro bezerro.
Uhum.
Hoje a vaca produz o leite, os negros metem uma maquininha lá, tira o leite, e o leite não é mais pro bezerro. Não tem mais amor de mãe para filho no leite da vaca.
Ah, boa.
É. E agora você toma o leite sem amor.
Sem
Por
amor.
Por isso que ele faz mal.
Faz mal.
É muito legal
mal.
Isso aí, né?
É.
Cara, você nasceu onde?
Campina Grande, na Paraíba.
Sim.
A terra que é conhecida como a terra do São João do mundo, para muita gente. É internacionalmente conhecida como um polo de tecnologia, né? A gente tem a segunda maior base de publicação de artigos científicos do Brasil.
Porra.
É, sai inclusive essa semana, assim, o índice de cidade de desenvolvimento tecnológico, né? Campinas é a terceira cidade, está acima de São Paulo de Campinas, você tem uma ideia.
Que legal, cara.
Muita gente não sabe disso. Nos anos 60, houve um presidente do CNPq, que era de Campina Grande, e todo mundo queria faculdade de medicina e de direito. E ele disse, não, mas o mundo será tecnológico. Ele era uma área, tá? Ele criou em Campina Grande engenharia civil, mecânica, elétrica, de Minas. E nos anos 60, não tinha professor. Ele trouxe da Índia, do Paquistão e do Irã. Pessoas com pós-doutorado nos anos 60.
Uhum.
Que até moram lá hoje. Esse pessoal mora e virou lá. Tem Bahá'í, tem muçulmano.
Sim.
E se foi criando uma cidade cosmopolita num lugar pequeno. É uma cidade de médio porte, 400 mil habitantes. Mas esse lugar em que você é permeado de muita cultura.
Uhum.
Então isso impacta qualquer pessoa que mora lá. Hoje ela é também conhecida como a terra da Juliette.
É.
Né? Mas também a terra da Elba Ramalho, a terra de muita gente boa, do jogador Hulk. Mas é uma terra de pessoas que têm o conhecimento como o lugar da transformação.
Uhum.
Né? Então, nascer em Campina Grande foi um privilégio nesse sentido.
Você tem irmãos?
Tenho quatro irmãos. Tenho um irmão mais velho e tenho dois irmãos mais novos.
O que seu pai e sua mãe fazem, faziam?
Faziam, ambos não estão mais por aqui. Meu pai trabalhava com meu avô, que tinha uma indústria de fabricação de máquinas de fibra agave e algodão. Meu avô era um autodidata. Se fosse um homem que morasse no Vale do Silício, era um multimilionário, porque ele criava coisas. Mas aqui não é um país que ajude as pessoas que empreendem, né? Que a gente trabalha mesmo para poder dar certo. Mas é um inventor, né? Mas meu pai, ele foi uma pessoa que, durante a sua juventude, usou muito álcool e isso terminou repercutindo. E ele, menos de 50 anos, morre como repercussão desse álcool.
Pô.
Minha mãe, ela falece também cedo por consequências de lúpus. Faz mais ou menos uns 8 anos que ela morreu, né? Com 67 anos. É bem atípico, porque os pais dos meus pais morreram com mais de 90 anos.
Uhum.
Então, escolhas que eles fizeram, minha mãe fumava muito, meu pai bebia muito. Então, essas escolhas deles, né?
Sim.
Impactaram a saúde deles. No entanto, o que eles contribuíram na minha vida, especialmente a minha mãe, foi muito transformador.
E tua mãe trabalhava com alguma coisa?
Ela era jornalista.
Ah,
minha mãe era jornalista, ela tinha programa de TV, programa de rádio, fazia o editorial do jornal e ainda era secretária do superintendente dos diários sociais da minha cidade.
Caramba, cara.
Nos anos 60, 70 e tal, né? Então, assim, era muito multimídia, né?
Uhum.
Naquela época. E era também um estresse, porque ela ganhava mais do que o meu pai. E naquela época, hoje é uma coisa difícil de administrar, e naquela época...
Nos anos 60, ela era jornalista nos anos 60.
É.
Cara, que legal. Diários Associados, né?
Diários Associados lá.
Pra quem tá nos escutando aqui, você que nasceu ontem, ou que mora em Nárnia...
Que você não sabe o que é máquina de fotografar.
Diários Associados era a Rede Globo dos
era
anos 60.
Era quem dominava.
Assis Chateaubriand.
Que era um paraibano, né? Assis Chateaubriand.
Diário da Noite, Diário de São Paulo. Os grandes jornais da época lá. Você... Teu apelido quando você era criança?
Minha mãe me chamava de Dindo.
Dindo?
Acho que nunca contei isso pra ninguém. Tu vai pegar logo isso.
É bom porque, tem um porquê dessa
pergunta. É Rossandro, né? Rossandrinho, aí é. Dindo. Foi diminuindo.
O que, né? Que o Dindo queria ser quando crescesse?
Cara, o Dindo, quando era pequeno, queria sobreviver. Porque nós tínhamos privação alimentar e tinha um pai alcoólatra. E minha mãe não deixava ele bater na gente. A ideia era o seguinte: você pode bater em mim, mas bater num filho meu, aí você morre. E ele sabia que ela matava mesmo ele, então. E ver isso não é uma coisa agradável. Então, naquele primeiro momento, o Dindo queria sobreviver. Dindo queria ir pro guarda-roupa para não ouvir aqueles barulhos. E Dindo não entendia, porque eram duas pessoas que ele amava. E, ao mesmo tempo, aquele sentimento era muito doloroso.
Seus irmãos são mais velhos ou mais novos? Você?
Eu tenho um irmão mais velho, é. Que é irmão de pai e de mãe.
Sim.
Depois que meus pais se separaram, minha mãe com 26 anos separou do meu pai. Eles casaram com 16, 17, né? Que era uma coisa muito comum no passado, né? Mas muita imaturidade. Mas ousaram fazer uma família e tenho muita gratidão a ambos. Meu pai hoje é uma pessoa muito apaziguada no meu coração, em termos de amor, de perdão, de compreensão de tudo que aconteceu pelas escolhas que ele fez. Então, o primeiro momento era sobreviver a esse ambiente que era difícil, que era caótico. Depois minha mãe se separa ela se separa com 26 anos, em 77. Então, um preconceito enorme. Ela termina sendo expulsa de casa pela mãe, que não aceita uma filha divorciada.
Com dois filhos?
Já? Com dois filhos.
Dois filhos.
E aí eu fico morando com meus avós maternos, meu irmão vai morar com meus avós paternos e minha mãe vai morar na Bahia, na Feira de Santana. E a família é dissolvida, até o meu cachorro eu perco. Pai, mãe, irmão e pai, de repente eu tô na casa dos meus avós.
Que idade você tinha?
Tinha 6.
Tá.
Foi bem hostil, né? E aí você vai morar com 2 idosos que dormem 6 da noite, que apagar a luz, então. Mas mesmo assim, meu avô era um ser humano amoroso, era um poeta que lia Khalil Gibran pra mim. Eu sempre tava lendo tudo que acontecia, eu não deixava de registrar a dor de cada evento. Mas eu também não deixava de ver o que estava sendo trazido para a vida, para a minha vida, né? Meu avô doce, minha avó era uma pessoa difícil, mas foi ela que me ensinou a amar o Natal, por exemplo. Eu adoro o Natal. Então eu sempre conseguia ver das pessoas as duas coisas que todo mundo tem, as limitações e aquilo que cada um vai entregar.
Eu pergunto essa história do apelido, da criança, do pai, da mãe, tudo, porque eu gosto de entender quais foram as influências, né? Então você fala, meu pai trabalhava com meu avô, né, numa indústria. Minha mãe era jornalista. Pô, letras aqui, indústria lá. Como é que vai dar um cara?
Que é psicólogo.
Como é que vai dar um acadêmico, né? Aí você bota o teu avô na jogada. Fala, opa,
avô.
Entrou o avô já
meu
trouxe.
Avô trouxe
o lado da literatura,
da literatura
e tudo mais.
Né? Ele gostava de poesia, fazia poesias, né? Então esse ambiente em que. Ele era caminhoneiro, meu avô. Então, assim, mas era um homem muito doce. Meu avô era uma pessoa que todo mundo na rua chamava de vovô. Ele era muito acolhedor. E minha avó era o oposto do meu avô. Era como se fosse Gandhi casado com Perpétua de Teta do Agreste. Entende? Era bem engraçado, porque minha avó era hostilizada por todo mundo e meu avô amado por todo mundo, né? E uma vez eu perguntei para meu avô, como é que o senhor casou com vó? Porque ela era difícil. Minha avó materna era muito difícil, né? Ele foi mostrar uma foto dela. Com 16 anos, eu também caía nessa, avô.
Era linda.
Era linda. Ele era muito bonito, ele era um homem bonito, né? E ela era muito bonita também. E aí eu disse, e o senhor? Ah, você imaginar que eu tentei pra ver se essa relação melhorava? Eu desisti. E aí a minha percepção é o seguinte, meu filho, ela dizia assim, eu vou carregar essa cruz até o fim. Eu não vou largar no meio do caminho, não, né? E ficaram juntos até ele morreu com 94 anos. Acho que um ano e meio depois ela também morreu com 94 anos. Ele tem um ano de diferença. Ela era professora primária, né? Tem uma letra linda, minha avó. Meu avô.
Deixa eu aproveitar o embalo que você deu aqui. O programa aqui é o seguinte, de vez em quando a gente dá uma desviada.
Vamos embora.
Desvia e depois a gente volta pro caminho aqui, né? Você falou um negócio aí que me remeteu pra uma coisa que aconteceu comigo recentemente aqui, que acho que vale a pena a gente trocar uma ideia. Outro dia eu tava trabalhando, apareceu uma foto colorizada do Charlie Chaplin. É uma foto maravilhosa, cara. É uma foto que bateram de frente para ele, ele tá olhando para a câmera sem maquiagem nenhuma. Ele como o personagem, né, Carlito. O vagabundo, mas ele como Charlie Chaplin com 27 anos de idade, já tinha feito 50 filmes até então, tava começando a explodir, né? A foto é linda porque tem uma expressão no olho e pouquíssima gente viu isso. Cara, eu peguei aquela foto, publiquei no meu Facebook, falei aqui, ó, Charlie Chaplin aos 27 anos. Já tinha feito 50 filmes. Cara, é fascinante mergulhar nesse olhar dele. Esse era meu post. Meu, a área de comentários virou uma loucura. Porque entraram várias pessoas acusando-o de pedófilo. Esse pedófilo, porque é um pedófilo. E muita gente, pedófilo. Por que pedófilo, né? Porque você vai ver a história dele, porque ele casou com duas ou três vezes com garotas de 15, 16 ou 17 anos.
Que era comum naquela época, né, cara?
Pedófilo! E quebrou o pau, virou uma loucura a área de comentários, né? Onde o artista, que, pô... Eu não consigo botar nos dedos de uma mão do Lula, da mão esquerda do Lula, quatro nomes que tenham impactado o cinema, né? Ou o mundo pelo cinema, como o Chaplin fez, cara.
Uhum.
Quem que eu consigo botar lá é o Chaplin e quem mais, cara? Eu não consigo. Quem mais causou o impacto que ele causou aí, né? E tudo isso é desconsiderado porque o cara é um pedófilo. Eu olhei pra aquilo e falei, mas cara, pera um pouquinho. Aí fiz um segundo post, né? Por favor, eu fui inspirado pelo post do Chaplin. Eu queria que você, que tá me lendo, dissesse com que idade seu avô e sua avó se casaram. Aí o pessoal começou a vir. E a maioria, assim, de longe, 16, 17, 15, 14, 13 anos de idade. Por que em 1916, 1914? Isso era muito normal. Você acabou de falar, com meu avô e minha avó, 17 e 16 anos, né? E, no entanto, os caras, com o olhar de hoje, né, com o pensamento de hoje, olham para 100 anos atrás... É. E acusam o cara de ser pedófilo porque ele tinha 24 e casou com uma menina de 15, como se fosse uma coisa normal. E não é, né, cara? Você não pode analisar a história da humanidade com os valores de hoje.
Sempre que você faz esse retrocesso no olhar, você tem que considerar as variáveis que faziam parte disso.
Sim.
Não a ponto de escusar o que era inexcusável até nos dias do passado, né? Esse não parece ser o caso. Mas, por exemplo, às vezes você faz um olhar sobre o passado de coisas que realmente são deploráveis, por exemplo. Embora na época da escravidão as pessoas achavam natural, era deplorável isso.
Sim.
Então, a gente pode sempre olhar o passado com um sentimento de muito desprezo por quem acreditava, ou quem vivia, ou quem era conivente, ou quem silenciava diante disso. Mas num caso como esse, né, poxa, realmente era um padrão. Meu pai casou com... Meu pai tinha 17, minha mãe 16, tá? Eles tinham uma idade próxima. Mas era muito comum se casar com pessoas mais... As pessoas... não tinham essa visão do cuidado com a infância, do trabalho infantil, de olhar para preservar e amadurecer mais, para entrar numa jornada que a gente sabe que é desafiadora de um relacionamento a dois. Uhum. Então, assim, acho que é importante a gente sempre considerar isso. E outra coisa também é o fato de que, sim, acontece... Eu, por exemplo, eu fiz uma homenagem a Pelé quando ele faleceu, né? Sim. E também muita gente entrou assim, abandonou o filho e tal... E eu sempre digo assim, cara, é muito fácil a gente pegar qualquer ser humano na sua humanidade e perceber o que falhou. Eu não concordo com o que ele fez.
Sim.
Mas isso não tira o mérito do que ele construiu como trajetória de ser humano, ter sido um atleta negro, né, num país ainda muito racista, que conseguiu um espaço muito significativo, né? Então, assim, a gente tem que, às vezes, muito pensar que... Freud dizia uma coisa muito interessante, sabe? Quando João fala de Pedro, João fala mais de João do que de Pedro.
De Pedro, isso.
Quando eu sou incapaz de enxergar a grandeza do outro, porque eu só olho a sombra, eu entrei em contato com essa sombra por causa da minha.
Uhum.
Então, assim, eu não vou desconsiderar que ele abandonou uma filha, ou filho, sei lá, não lembro exatamente se era um menino ou menina. É um erro, enquanto pai. Mas isso não deixa de... Eu não posso invalidar, eu posso fazer um comentário no post. Eu acho assim, olha, eu respeito Charlie Chaplin e tal, tal, mas eu acho que ele ter casado... Aí você vai lá e argumenta, mas você sabe que era muito comum no passado? Ou então a pessoa chegar no post lá com o Pelé e dizer assim, realmente fez uma grande contribuição, um grande esportista, mas lamentavelmente como ser humano, nesse ponto, porque é um ponto específico, ele não falhou como ser humano totalmente. Nesse ponto específico, eu acho que ele falhou. Eu concordo, eu acho que você está certo. Ele falhou nisso aqui. E, de fato, eu estou falando aqui da personagem pública que fez a gente ter tantas alegrias no Brasil. Né?
Então, e que assim, é admirável, né? Isso é admirável.
É porque se a gente for... sabe aquela cena da mulher adúltera? Cara, todo mundo tem um telhado de vidro. Se for nessa coisa, ninguém merece um post de elogio no mundo, porque ter sempre uma sombra para acusar.
Quanto mais genial a pessoa for... Eu tenho uma tese...
Incomoda.
Que o... Não, é de como, mas é o seguinte, quando você é gênio em alguma coisa, você usa os recursos do seu cérebro na genialidade. E você acaba deixando aberto algumas áreas. Então, o cara é um pintor genial, mas é um pedófilo. O outro é um cientista maravilhoso, mas bate na mulher. O outro é um escritor maravilhoso, bebe que nem um gambá e morre de bebida na frente. A outra é uma poetisa maravilhosa que se suicida porque não suportar a vida, né? Então, tem um desbalance, é desbalanceado. O gênio, não dá pra você ser um gênio equilibrado.
É raro. A gente teria aí biografias muito raras em que a gente apontaria uma pessoa que teve uma contribuição passando do normal para a genialidade,
sim,
seja na música clássica, na filosofia, que não foi uma pessoa que foi desprovida do que a gente chamaria hoje de inteligência emocional.
Sim.
Ela tinha um QI muito avançado, e até isso por si só já é uma coisa angustiante, porque se você estiver conversando com alguém que tem uma capacidade de análise acima da média, que não é nenhum gênio, mas acima da média, essa pessoa é incômoda.
Sim.
Porque ela vai dizer coisas que você não vai entender, ou vai dizer coisas que você vai discordar, mas ela está antecipando cenários que, quando acontecem, você acha que ela desejou.
Sim.
Ela apenas previu.
Sim.
Então, se você pegar profetas, por que que os profetas eram odiados na Judéia, no Antigo Testamento e tal? Porque eles diziam que ninguém queria ver, faziam previsões, eles eram muito duros, né?
Só que ela morreu assim.
Morreu também, do mesmo jeito. Então, assim, aí você fala uma coisa assim, quando eu hiperdimensiono um aspecto cognitivo,
uhum,
e aí uma coisa que eu falo muito para as pessoas, inclusive nas escolas, é se eu hiperdimensiono os aspectos cognitivos do comportamento humano, né, eu hipertrofio os aspectos emocionais.
Uhum.
E a gente, por exemplo, é uma pessoa que altamente mudou a história humana na tecnologia, como Steve Jobs, mas quem trabalhava com ele odiava, porque ele era uma pessoa hoje completamente tóxica. Ele ia ser chamado um líder altamente tóxico, né? Sim. Então, assim, é uma pena, porque vai que de repente essa própria toxicidade se voltou contra o próprio organismo dele, depois ele adoece com um fígado, no pâncreas, né? Mas, de fato, quando a gente vai analisar uma pessoa, acho que eu sempre tenho que analisar uma pessoa baseada assim, como é que eu gostaria que me vissem? Eu gostaria que me vissem só nos meus aspectos da queda? Ou eu queria que me vissem integralmente? Eu gostaria que me vissem só no momento, aquele ponto que eu também falho? Ou que é, por exemplo, a política do cancelamento é pegar um comentário seu, um post, e que, tirado de um contexto, e hoje no mundo da internet não tem mais contexto, né?
Não,
você tem que estar sempre pensando, pode entrar essa minha frase do contexto. E aí pegar você e cancelar. E aí tem, obviamente, a turba das pessoas que tem uma vida muitas vezes infeliz e que aproveita aquele momento para jogar todo o ressentimento que tem com a vida,
sim,
que são as pessoas que amam odiar. É, e aí a internet também deu voz a todo mundo. É uma coisa boa, democrática por um lado, mas sem sombra de dúvidas, deu voz a muita loucura.
Tá insuportável. A área de comentários,
a praça pública,
de rede social é um negócio.
Eu uma vez estava conversando com o João Carlos Paes Lemes, né? Ele tem a Play 9 hoje, a Play 9, né? Que é uma grande empresa de comunicação, e diz, nossa, Sandro, antigamente, quando as pessoas queriam fazer um comentário contra, por exemplo, Calvão Bueno, qualquer pessoa da Globo, eles ligavam pro SAC,
sim,
e esculhambava. Só que a gente não passava isso pro...
Não chegava.
Não chegava. Só que hoje em dia você tem sua rede social, você publica uma foto lá, quando você olha, tem 300 pessoas metendo pau em você. E isso afeta a saúde mental.
Você acha que nós... Passa pela cabeça que nós teríamos um Machado de Assis no dia de hoje, cara?
Difícil.
Que o cara vem e ele escreve. E naquela época, você não tinha o retorno que nós temos hoje em dia. Então,
não.
Como é que eu podia me manifestar sobre uma poesia de Carlos Drummond de Andrade? Cara, eu ia escrever uma carta pra ele. Provavelmente eu ia mandar lá pro Diário de Minas, e esperar que chegasse nele.
É.
Esse cara não sofria o impacto que nós sofremos hoje em dia, né? Tanto
de
que eu digo, a minha geração de escritores, ela sofre um tipo de pressão que nenhum dos grandes escritores teve, cara, né?
Eu escrevia, ia lá, a obra, às vezes o impacto ela provocava positivo, né? Até o positivo também não era tão bicho assim, né?
Quem?
Até o impacto positivo também,
sim,
não era tão bicho, porque você não tinha um contato tão grande,
sim,
com o seu leitor. A não,
sim,
ser que fosse um vizinho, um amigo e tal.
Sim.
Isso tem um problema que é o seguinte, Luciano. De fato, termina ficando muito tóxica a relação. A vantagem, que eu sempre gosto de olhar esses aspectos, é eu também tenho a oportunidade de me corrigir mais rápido. Por exemplo, se eu estou cometendo um equívoco e eu estou numa rede social, a reação de um público... Porque quando eu faço um post que de repente vem uma galera com comentário desfavorável ao post, eu olho e vejo a primeira coisa, estatisticamente. Então aqui tem, sei lá, 4 mil comentários nesse post que eu fiz, e tem 5 pessoas aloprando aqui. Isso é irrelevante, estatisticamente. Ou então tem uma crítica
isso,
mais...
Isso é porque você não é o diretor de marketing da Rossandro King. Se você fosse, para tudo,
para
cara,
do
5.
Do
cara, são só 5, bicho.
Só
cinco. Não importa, não importa,
muita.
Para tudo.
Eu falo assim, ó, são só 5. E eu respondo, sabe, vou lá, ó. Porque o que acontece também é muito assim, às vezes você faz... Eu coloco uma fotografia ou uma frase e tem um texto embaixo. As pessoas não leem o texto.
Não.
elas começam a atacar a frase. Aí eu faço comentário: você já leu o texto?
Sim.
Porque elas estão atacando uma coisa que no texto eu já tinha concordado com ela. Não leio o texto.
Você imagina eu que faço uma chamada de um podcast, publico, e os caras veem e falam: bicho, você ouviu o podcast, cara? Você assistiu o vídeo? Por favor, eu fiz uma chamada para algo. Você vá, leia, assista o algo, depois você vem e comenta.
Comenta,
não adianta.
Não. Porque as pessoas querem lacrar, né? Tem uma necessidade. E isso, eu acho que é uma coisa para a gente refletir. O que que eu, que movimento tem em mim que tem uma necessidade de atacar o outro, assim? Pessoas que eu não conheço, aquela vontade de... né? Então, por que que essa necessidade está em mim? Do que ela fala? Eu quero ter uma visibilidade vicária, ou seja, por tabela naquele post, né? Eu quero ter uma atenção que eu talvez não tenha na vida. É, não é o lugar para você construir autoestima. Você lacrando.
Sabe que eu vi uma pesquisa um tempo atrás, onde o cara fez uma... Eles fizeram uma experiência onde eles examinaram a reação que a pessoa tinha diante de uma determinada plateia. E aí, uma plateia era de gente que era evidentemente, intelectualmente inferior à pessoa que estava falando.
Sim.
E aí pegava uma plateia que era evidentemente superior
a quem tava falando.
Intelectualmente a quem estava falando. A reação de quem estava falando, quando pega uma plateia intelectualmente superior, é de atacar diretamente. Porque no ataque ela consegue tentar se colocar num nível de igualdade. Então ela bate, ela fala mal para se igualar. Ao outro, nunca é pra... Quando vê que intelectualmente é menor, tá tranquilo. Não xingo, não brigo, mas se houver uma ideia de que, cara, esse cara é um pouco mais que eu ataco, que é pra tentar nivelá-lo a mim.
Aí, né? É ego, né?
É ego.
É a minha sensação de eu vou te diminuir pra ver se a gente fica do mesmo tamanho.
É isso aí. Deixa eu voltar lá atrás, cara, agora. Voltamos ao nosso desvio aqui, né? Você, então... Como é que era mesmo o apelido? Era o
Dindo.
O Dindo queria dar... sobreviver.
Deixa eu ver. Depois que passou essa fase, né?
Aí, o que você resolve o quê? Olha, eu quero ser o quê na vida?
Cara, então, eu tenho déficit de atenção e hiperatividade.
Sim.
Isso representou que eu tinha uma dificuldade enorme de estudar. Quando minha mãe separou, que fui morar com meus avós, minha avó, ela batia em mim todos os dias para estudar. Então, se eu já não gostava de estudar, eu passei a odiar estudar profundamente. Tinha uma relação péssima com a escola. Para mim, era um lugar de tortura. Né? Porque com déficit de atenção e hiperatividade não é porque nem tinha diagnóstico para isso, nem tinha remédio para isso. Então, a visão que as pessoas tinham dele era inviável como uma pessoa que vai aprender. Então, eu comecei a acreditar que eu não aprenderia mesmo nada e comecei a imaginar profissões que eu pudesse sobreviver sem leitura. Então, eu imaginava que eu seria gari, aí, uma vez eu queria ser padre, mas o padre tem que ler na missa, né? Eu já era letrado, mas era uma catequese tão grande que eu era inviável como aluno que eu acreditava que eu tinha que escolher uma profissão desprovida do que saber, né? E aí, depois de um tempo, minha mãe volta da Bahia, quando eu tinha 12 anos, e a gente vai recomeçar a nossa vida. Meu irmão vai lá, eles voltam, que a gente não está mais aguentando. Estou vivendo numa casa, roçando nota, e volta, e ela volta para enfrentar todas as dores, todos os traumas. Essa mãe que abandona, relação completamente difícil.
Ela volta como? Qual foi o gatilho?
Ela voltou porque a gente pediu para ela voltar. Né? Aí ela consegue um emprego na prefeitura de Campina Grande, porque ela fazia um trabalho lá, ela fazia a micareta de Feira de Santana, trabalhava na Secretaria de Cultura. Ela volta para Campina Grande, vai trabalhar na Secretaria de Educação de Campina. Salário baixo, que infelizmente era... O jornalista nem é essa pessoa que ganha muito hoje. Imagina no passado. Aí ela volta a fazer jornalismo.
Seu pai estava vivo?
Estava vivo. Ainda já tinha casado novamente, tinha dois filhos. A gente não tinha contato com esses dois irmãos. E aí, nesse processo todo, minha mãe chega e ela olha para mim e diz assim: você vai dar certo. Você vai dar certo. Porque sabe por que eu coloquei seu nome como Rossandro Klinger? Não, porque eu sonhei quando eu estava grata de você que você seria uma pessoa que daria palestra no mundo todo. Aí eu dizia: você é louca? Não sou louca. Você vai ser essa pessoa. Não gosto de estudar. Não, você vai ser essa pessoa. Porque eu vi, ela tem uma capacidade realmente espiritual, de visão muito interessante dela, né? E eu não compreendia isso. E ela dizia assim: agora você vai fazer do seu jeito. Porque um dia ela chegou perto de mim e percebeu realmente que eu não gostava de estudar. Ela chegou assim: meu filho, olha, eu percebi que você não gosta de estudar. Eu disse: não, mas não é que eu não goste, eu odeio, é diferente. Pois é, eu percebi que você não gosta de estudar, né? E Eu não sei se você sabe, meu filho, mas você já percebeu que a gente é pobre? Claro, não tenho a menor dúvida disso. Então, você tem sonhos? Tenho. Ah, então senta aí e me conta teus sonhos. Ela mudou de assunto, como tu fez aqui, esse geral, eu comecei a contar tudo o que eu queria. O que, que você queria ter, meu filho? E o que, que você queria vivenciar como experiência? Aí eu comecei com minhas listas de adolescente, né? Eu queria um All-Star vermelho, eu queria um relógio caixa de pulseiras coloridas, eu queria um dia comprar um Escort Hobby, lembra?
Lembro.
Eu queria um Escort XR3 vermelho, nossa. Sim, Ferrari, conversível, né? E ela olhando pra mim, sorrindo, eu queria viajar o mundo, tal, queria casar com uma mulher linda. Aí ela fez, meu filho, quem vai te dar tudo isso que você tá sonhando? Porque eu não tenho dinheiro pra você. Eu já deixei claro pra você aqui que a herança que eu vou deixar pra você é conhecimento e Deus. Eu vou deixar pra você e pro seu irmão, Deus e o conhecimento. Então ela fazia um esforço absurdo assim para pagar a escola pra gente particular, porque ela, né, não tinha condição, mas ela negociava e bolsa, aquela coisa toda, ela fazia coisas incríveis assim para dar conta, né? Tem uma cena bem interessante, Luciano, foi assim, ela, quando eu tinha, aí voltando antes, né, eu tinha 5 anos, eu tinha asma. Meu pai estava viajando, ela chegou no hospital, uma amiga disse, olha, tem um hospital aqui que tem um tratamento inédito que cura asma. Leva teu filho lá. Ela levou, e a amiga disse assim, mas ele é tudo particular. Ela disse, me empreste uma roupa sua e deixe o seu motorista me deixar lá. Ela chegou no carro com o motorista dessa amiga, com a roupa dessa amiga. E tinha que dar uma calção, lembra? Um cheque para poder ser internada. Só, meu marido é um homem rico, tá viajando. Então ele vai pagar. Você pode ficar tranquilo. Tem certeza? Tem. Pode. Aí ela olhou minha mãe num carrão, uma Opala, na época, né? Um motorista esperando. Essa mulher é rica mesmo. Aí realmente me internou. Toda vez ela me visitava, passei 14 dias internados, ela me visitava e tal, e aí, cadê o dinheiro? Não se preocupe, meu marido vai vir, ele tá chegando, ele tá em São Paulo, meu pai tava numa cidade do interior da Paraíba. E aí, quando foi no 14º dia, eu tava realmente curado da asma, um tratamento bem interessante. Minha mãe chegou lá, foi me pegar, doutor, ele tá curado? Tá. Não tem mais, não. Então você pode me prender, porque eu não tenho dinheiro nenhum, eu sou pobre. Eu menti pro senhor. Essa é um irresponsável, não sei. Só que ele não fez nada, ele ficou gritando. Uhum. E ela me pegando no colo, feliz que eu tava curado. Ela olhou pra ele e disse, um dia eu lhe pago essa conta. Não vai ser hoje, mas eu lhe pago. E como foi que ela se tornou jornalista? Antigamente não tinha um curso, né? Ela foi publicar um artigo em homenagem ao meu avô, chamado O Pai de Ouro. Quando ela chegou lá, ela fez um artigo e foi, eu queria pagar pra botar isso em homenagem ao meu pai. O superintendente de associados viu e disse, quem é essa mulher? Ela estava com, acho que eu tinha 5 anos, ela estava com 16, 21 anos. Aí, você quer trabalhar comigo?
Quero. Pelo texto dela, pela qualidade do texto.
Eu quero que você escreva para o jornal e quero que você seja minha secretária. Ela começou a escrever. Então, ela é aquela jornalista que começou como, sim, espontaneamente ali pelo talento dela, né? E aí, esse hospital, não era Samic, precisou fazer uma campanha publicitária. Aí o cara disse, ó, tem um hospital aqui, que Samic, fazer uma campanha publicitária, eu preciso pagar essa campanha. Não vai ser hospital, não. Eu quero que o senhor me deixe pagar, porque aconteceu isso. Aí contou a história todinha, né, que eu tinha tido asma, que eu tinha sido curado e que ela não tinha pagado essa conta. Aí ela foi, eu tenho a foto disso, cara. Eu fui o garoto propaganda dessa campanha. É. Aí ela preparou tudo, levou, porque ela também entendia publicidade, chegou lá, apresentou pro diretor, ele não reconheceu ela. Ah, essa criança tá linda, que foto linda, perfeito, vai ser ela, quanto é que ficou a campanha? O senhor não vai pagar nada. Como não vou pagar nada? É muito caro, de associado, jornal, TV, não, o senhor não vai pagar nada. O senhor lembra que há 3 anos atrás veio uma mãe aqui que tratou uma criança que foi embora sem pagar? Lembro, sou eu. Tô pagando hoje. E aí eu fui garoto propaganda. Minha mãe pagou ela passou acho que uns 2 anos pagando do salário dela uma campanha publicitária de jornal, de TV, de rádio, para pagar esse homem. É, né?
Parece história de palestrantes, né?
Então, assim, essa coisa assim, dessa pessoa que via. Legal, acho, sim, que é essa coisa assim, quando ela olhou para mim, com todo mundo dizendo que eu não ia dar para nada, que ela escutava muito isso, ela disse assim: você vai ser uma pessoa legal, porque eu sou sua mãe, a minha palavra que importa. Uhum. Eu sempre digo assim, quando alguém que te ama empresta para você um olhar de uma fé que você não tem em você mesmo. Uhum. O poder que isso tem.
Tem um vídeo que circula nas redes aí. Sabe quem é o Harry Styles?
Sim, cantou.
Hoje é o cara.
É, tá, adoro as músicas dele.
Tem um vídeo dele, molequinho, cara, com 15 anos de idade. Ele tá naquele programa dos ídolos lá, não me lembro como é que era, num programa lá dos Estados Unidos, né? E tem lá o Simon, que, é o, que é o jurado principal lá. E ele vai entrevistar. Tem esse trechinho também lá, né? E ele vem. O que você faz? Ah, eu trabalho numa padaria aí, sei lá, eu sirvo pão, qualquer coisa assim, né? E o que você quer ser? Eu quero ser um grande artista, eu vou ser um grande cantor. Por quê? Porque minha mãe diz pra mim que eu canto muito bem. E aí o Simon vira pra ele e fala assim, cara, mães normalmente não acertam. E aí corta pra cena dele dentro do estádio,
lotado,
o mundo inteiro, aí o moleque cantando, que é esse lance, né, de alguém, uma palavra certa, cara, na hora certa, pode mudar a vida das pessoas. Se essa palavra vier de alguém que você...
É importante.
Respeita, né?
Você sabe que tem uma pesquisa feita pela Universidade de Harvard, é uma pesquisa dessas que é um livro chamado As 10 Experiências Psicológicas Mais Marcantes da História Humana, que é o nome é Mente e Cérebro. E é uma escritora americana que vai atrás de grandes experiências feitas depois da Segunda Guerra Mundial para entender o nazismo. E nessa ela fala de uma experiência que foi feita assim. A Universidade de Harvard aplicou um teste numa escola pública americana comum, que esse teste localizava as crianças deficitárias mesmo. Mas eles disseram, não, essas crianças são melhores. Elas são...
O teste apontava crianças...
Que era deficitária? Cognitivamente. Mas o que é que eles diziam? Essas crianças, elas são melhores. Para os pais e para os professores. Não, eles são os que têm uma nota baixa. Não, eles são bons. É porque vocês não estão sabendo agir com eles.
Sim.
O verdadeiro objetivo dessa pesquisa era... E se eu disser para esses pais e para esses professores e professoras que esses meninos são bons? Eles vão mudar o olhar? E se eles mudarem o olhar e a atitude, isso vai repercutir nessas crianças? No ano seguinte, essas crianças estavam entre as 100 melhores alunos da escola. 25 anos depois, foi acompanhado. Se tornaram mais bem-sucedidos profissionais. Em algum momento, é como se alguém dissesse assim, não olhe com descrença para essas pessoas.
Sim.
Que elas precisam do seu empréstimo de fé para que elas construam a sua própria identidade. Então, é óbvio que quando uma mãe, quando um pai faz isso, muda uma trajetória. Quando um professor faz isso também, muda a trajetória.
Eu tenho uma palestra minha que eu faço, que eu faço um exercício com a plateia, que é uma delícia, né? Eu tô falando exatamente dessa coisa, sabe? De você impactar a vida dos outros. E eu falo, cara, vamos ver. Vou fazer um desafio pra vocês. Pensem aí, vocês ao longo da carreira de vocês, se você estudou, se formou na universidade e tudo mais, você teve ao longo da tua vida, sei lá, 100, 200 professores, né? Você consegue me dar um nome, assim, de cara, de 5? Que foram os que mais impacto causaram na tua vida? 5 eu não sei, mas 3 eu acho que consigo, né? Então a plateia fica no 3, muito bem. Agora escolha aí, fulano, quem é? Ah, o professor Oswaldo, professor de matemática, legal. Por que que ele ficou gravado na tua história pro resto da vida? Nunca é, ninguém diz que é porque ele dava aula de matemática com uma competência maravilhosa.
Nunca é.
Nunca é, porque pô, esse cara impactou porque ele me tratou de um jeito, ele mostrou pra mim que ele se importava comigo. Ele era o meu professor de geografia e entrou na história da minha vida porque ele se importava comigo. A geografia deixa de lado, não importa. Era por essa postura de, cara, eu...
Um ser humano.
Como é que é? Eu vou usar o avatar, vai? Ele chegava e falava, I see you.
I see you.
Era exatamente isso, cara. Eu vejo você, você importa pra mim, importa tanto que eu tô... de alguma forma te orientando aqui. E isso, nunca era a competência técnica,
isso,
né?
Isso não é um líder servidor?
É, depois arrumaram
não é, é um nome, assim, que não é que as pessoas sempre acham que é coisa bem simplista, vou botar o tapete pro outro passado, não é isso. É, eu vou... E a gente na sociedade, que a atenção é a commodity emocional mais cara que existe. A gente tá aqui, por exemplo, num momento único, né? A gente tá aqui olhando um pro outro.
Sim.
Sem um celular por perto, distraindo. Isso é uma coisa tão rara de acontecer.
Sim.
E por isso a gente está podendo dialogar, conversar, puxar passado, histórias que eu nunca nem contei. E isso é uma coisa muito importante, mas quando você fez essa experiência, você falou disso, eu já tive a oportunidade de agradecer publicamente, e sempre que posso faço isso, a dois professores que marcaram a minha vida, que foi a professora de OSPB, Suzana, que hoje é professor de geografia em João Pessoa, e meu professor de psiquiatria.
Atenção, você que vive em Nárnia e que nasceu anteontem, OSPB, Organização Social e Política Brasileira.
Que substitui Moraes Cifra.
Que hoje é, quando você fala esse nome aí, os progressistas com cedilha, que absurdo, cara. E para nós isso foi de uma importância fundamental.
E ela era uma pessoa incrível, né, Suzana. E depois Edmundo Gaudêncio, que ainda hoje é uma pessoa que marcou gerações de psicólogos e médicos e médicas na minha cidade. que é uma pessoa incrível, que é um ser humano de uma cultura, e que dava uma aula que ninguém piscava o olho, e que você queria levar para casa para contar aquela história, né? E ele era amigo da minha mãe. Uhum. Inclusive, por causa dele, eu fiz psicologia. Porque quando eu estava fazendo vestibular, ele foi na casa da minha mãe tomar um vinho lá no Natal, e eu comecei a falar com ele sobre o tema e coloquei psicologia. Ele veio a ser meu professor, né? A esposa dele fez mestrado comigo, depois a Mércia. Então, assim, de fato, teve um monte de professor que foram lá cumprir o papel deles, pedagogicamente. Alguns nem isso, eram medíocres e que ensinaram a mim o que não ser como professor, uhum. né, ter esse método. Mas tem essas pessoas que marcaram. E eu acho que, olha que interessante, porque o professor que chegou na minha vida, os medianos, os medíocres e os bons, eles vão mostrar para mim caminhos.
Sim.
E eu vou escolher se eu vou ser mediano, medíocre ou bom.
Sim.
Porque em toda relação, seja com pai, com mãe, com parente, com professor, vai ter essas pessoas. Quem é que eu vou escolher...
Sim.
Me imitar e depois me assenhorear de um meu próprio método.
Ou escolher que você não quer ser igual.
Não quer ser igual.
Você teve um exemplo com teu pai, você uhum. falou, cara, eu não vou, eu vou ter uma vida saudável, não vou beber, porque não, eu vi, meu pai mostrou pra mim tudo aquilo que ele não...
E
você sabe um negócio interessante que você tá colocando aí, cara, que é o seguinte, você tá contando uma história de Campina Grande,
uhum.
no interior da Paraíba, tá? Nós estamos aqui na cidade de São Paulo, na grande uhum. São Paulo, né?
Uhum.
Onde as coisas acontecem, as coisas não acontecem fora de São Paulo. É aqui que o mundo acontece. Cara, quem vai mudar a tua vida não é o Harry Styles.
Não.
Não é ele, cara. O Harry Styles nem sabe que você existe. Dane-se, cara. Quem vai mudar a tua vida? Como é o nome do professor que você falou aí?
Edmundo Gaudêncio.
É o Edmundo Gaudêncio, que é um professor de Campina Grande, na Paraíba.
É,
que ele tá do teu lado, cara. Ele tá aí pertinho de você.
É.
E essas pessoas que são fundamentais para determinar o caminho na vida da gente, cara, não é o cara que tá ali em São Paulo, cara. Não é o Harry Styles, cara. Ele tá do teu lado aí, tá na tua cidade, né? É o teu vizinho,
uhum.
né? E esse senso da comunidade, que as coisas mudam e podem acontecer... Cara, um cara que muda o mundo... Você pega um sujeito com a capacidade... Pega o que você citou aí, o Steve Jobs,
uhum.
que muda o mundo. Esse cara foi formado numa pequena cidade com um professor ali do lado dele.
Perto Cupertino.
Esses são os caras que têm esse valor e que podem fazer. E a gente teima achar que não, é o influencer do YouTube, né? É o cara, é a influencer do Instagram, diz que eu tenho que comer cúrcuma. Então eu vou comer cúrcuma. Cara, esse povo tá longe de você, cara. É perto que tá...
É um mundo global, né? Global e local, e eu acho que eu aprendo no local a manifestar no global.
Uhum.
Né? Eu aprendo a base. É interessante que quando eu comecei a fazer palestra, né, mas você mora em São Paulo. Não, hoje eu moro aqui também. Eu moro em Campina e moro em São Paulo. Mas você mora em São Paulo? Não, eu sou de Campina Grande. Ah, tá. Mas você estudou em São Paulo? Não, eu estudei em Campina Grande. Mas você fez um mestrado, doutorado em São Paulo? Não, foi em Campina Grande. E há uma estranheza, né? Eu lembro que eu fiz uma palestra aqui para um setor da economia. Tava os 10 maiores empresários desse setor da economia. Foi num puta de um hotel aqui em Campos do Jordão. E quando me apresentaram, a mulher foi ler meu currículo, né? Ah, não sei o quê, papapá, todo mundo olhando pra mim, normal, roçando o Klinge, o nome é bem, minha mãe tava certa, né, pelo nome comercial, pô, roçando o Klinge e tal, não sei o que lá, tá? Ele é da Paraíba, o pessoal fez, opa, o presidente do setor fez assim na cadeira, eu olhei aquela cara de constrangimento, né, foi bem interessante esse dia. Aí eu fui à palestra e tal, e abri pra perguntas. Aí ele disse, eu posso ser franco? Pode. Cara, quando disseram que você era da Paraíba, eu pensei, vai dar merda essa palestra. Mas... Quem é você? Eu não te conhecia. Que incrível. Que você, que massa e tal. Você ficou chateado com o que eu falei? Eu disse, não, porque na minha cota do seu fala, é uma fala de ignorância. No sentido de ignorar.
Uhum.
O senhor sabe, quando eu faço palestras fora que eu volto ao Brasil, que eu pego num avião um americano que está vindo a primeira vez para o Brasil. O senhor já pegou voo com um americano vindo para... Já? Eles não acham que vão pousar em Guarulhos, no meio da floresta amazônica?
Sim.
E que ainda vai passar um jacaré do Pantanal, no meio da pista? Eles trazem água, porque acham que aqui não tem água potável? Tem. O senhor não acha ridículo? Acho. Pronto, é o mesmo que eu estou achando com o seu comentário. Porque o senhor não sabe de onde eu vim.
Uhum.
Aí quando eu falo que é Campina Grande, uma cidade que é, né, referência, tem uma terceira maior concentração de doutores e pós-doutores do Brasil, as pessoas não acreditam, né? Porque a vantagem de nascer num centro menor é que eu sei quem são vocês e sei quem sou eu. Vocês só sabem quem são vocês.
Uhum.
Então, no fundo, quando você vem de um lugar em que as pessoas acham que de lá não tem nada... você consegue dimensionar todo mundo e admirar todo mundo e ver a grandeza de todo mundo. Não há, eu não tenho nem a menor pretensão de desreconhecer a grandeza de São Paulo e o que ela representa como locomotiva.
Você tem uma vantagem maravilhosa, cara. Porque quando você chega lá e fala assim, eu sou o Rossandro da Paraíba, você joga a expectativa lá embaixo. E aí os caras, né, você chega lá falando, eu sou o doutor Rossandro de São Paulo, formado em Harvard, não sei o quê. A expectativa vai lá pra cima e aí você faz sua palestra, porra, só isso?
É.
Só isso que ele entregou, né? Pô, pera um pouquinho, não...
É, no começo era assim, né? Agora que eu sou conhecido, já é o contrário. O pessoal já fica esperando a expectativa alta. Mas eu acho que foi importante isso e a minha mãe, ela me ajudou também nisso, né? Porque ela dizia assim, olha, se quando acontecer isso que eu vejo que vai acontecer, você não pode perder a humildade. Porque é feio. É feio ser arrogante. É feio ser prepotente. Então tenha cuidado, porque eu também lhe conheço, sei do filho que eu tenho, sei das suas fragilidades emocionais, não vá lá ser exibido, sabe? Então deixe as coisas fluírem. Ela não estava aqui para ver tudo isso acontecer. Ela não conseguiu ver aqui, pessoalmente, tudo isso acontecer. E é interessante, porque assim, toda vez que acontece, eu penso, mas mãe, tu tava certa, caramba, e eu aqui...
Então, mas tinha um garotinho ouvindo ela falar ali?
Tinha.
Que idade você tinha?
Quando ela começou a falar isso pra mim, que ela voltou, eu tava com 12 anos.
Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. São conteúdos originais distribuídos sob forma de podcasts, vídeos, palestras, e-books e com direito a grupos de discussão no Telegram. Torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com.
Você era um garotinho de 12 anos que apanhava da avó, apanhou do pai, sei lá, se apanhou da mãe também. Ou seja, você tinha lá, você sabia o teu lugar.
É.
Você sabia o teu lugar. Você sabia que se você começasse com birra lá, você ia tomar porrada, né?
Não, minha mãe e meu pai nunca me bateram, nem meu avô, só minha avó mesmo.
É, mas eu tô dando um exemplo. Você sabia que você tinha um limite ali. Não adianta começar com frescura, com mimimi, que você ia tomar uma porrada lá, né? Hoje em dia, cara, você pega um moleque de 18, 12 anos que se acha e que já quer que seja tudo no colo dele, que tem um pai e a mãe em helicópteros que o protegeram e continuam protegendo de tudo que acontece. Um diálogo desse, cara, fica quase que impossível, né? Uma mãe chegar para um moleque de 12 anos e ter um diálogo desse, primeiro tirar a atenção dele do celular ou do youtuber que ele tá ouvindo, né? Segundo, falar para ele, bicho, baixa a tua bola, cara.
É.
Vai devagar, você não vai ser tão legal como todo mundo diz que é. O mundo lá fora não vai puxar seu saco como você acha que vai ser. Tem uma mudança de relação que tem a ver com essas gerações e tudo mais. É. Quando você pega essa molecada hoje em dia, que eu acabei de fazer um programa aqui, fiz uma live outro dia, eu botei uma coisa sobre os pais helicópteros, né? Falei, cara, essa super proteção cria uma geração de crianças que acham que o mundo, eu vou trabalhar e lá fora meu chefe vai me tratar que meu mamãe me tratava aqui em casa. E quando descobre que não é assim, desmonta, né? Como é que você vê isso hoje, cara? Isso não é a razão de grande parte dos problemas que nós estamos enfrentando, cara?
É uma das variáveis chaves. Inclusive, por causa disso, eu abri uma empresa para isso, né, chamada Educa, que justamente oferece para as escolas e para as famílias o desenvolvimento da educação socioemocional e da jornada da parentalidade. Então, parte do que eu vivi na minha infância, da minha experiência clínica no consultório, de ser um especialista em comportamento humano, fez perceber que nós tivemos um ponto de inflexão na forma de educar os filhos, né? E não só sou eu, vários pesquisadores percebem que no momento em que a gente sai das pequenas cidades ou da rua em que nasceu, vai para os grandes centros, a mulher vai para o mercado de trabalho porque descobre a liberdade financeira tão importante e o respeito que ainda precisa cada vez mais ser afirmada, as crianças elas perdem esse entorno completo que quem educava a gente? Era a avó, era a tia, era a vizinha, o irmão mais velho, a irmã mais velha. Ou seja, como diz aquele ditado africano, precisa a tribo inteira para educar uma criança. A gente perdeu essa tribo. Fomos para condomínios, edifícios, ficamos isolados, os pais trabalhando para caramba e trabalhando com culpa, achando que tinha que voltar para casa trazendo presentes para suprir essa falta, essa culpa naturalmente usada por crianças, que qualquer criança quer tirar vantagem de tudo, então eu quero um presente, eu quero tênis, eu quero não sei o quê, porque você tem que pagar, porque você está aqui, eu não pedi para nascer, aquele discurso todo. E aí se começou a também ter essa sensação, outra sensação que foi tomada foi o seguinte, ah, imagina o Rossandrinho lá, fazer assim, porra, eu queria ter o meu All Star vermelho, eu não comprei, mas meu filho vai ter tudo, ele vai ter a Re-Rap inteira, ele vai ter a Centauro toda, sabe? Sim. Então assim, no momento que você faz isso, mesmo que você seja movido por boas intenções, tipo assim, eu tive privações, não sei se você usou, Luciano, roupa dos outros quando você era pequeno.
Eu não, porque eu era primogênito.
Era primogênito.
Então, mas minha irmã sim.
Usou, né? O que é que a gente descobre quando a gente é pobre? Pobre não troca de roupa, roupa que troca de pobre. É. Ela vai, sabe, ela vai passando de um para outro. E a gente tá aqui para contar a história. O que que acontece? No momento em que eu digo assim, meus filhos não vão ter as privações materiais que eu tenho, ok, se você tem um padrão de vida melhor, não tem por que ter roupa usada, se você pode dar nova, não tem problema nenhum em relação a isso. Mas meus filhos vão ter tudo que eu não tive. Você tenta compensar a tua infância de privação para uma infância de excesso. Ou você teve um pai muito duro, uma mãe muito dura, e você vai, para compensar, ser extremamente afetuoso. Você sai do extremo, a gente sai de uma sociedade da repressão para a sociedade da perversão. A sociedade não pode nada para a sociedade pode tudo.
Uhum.
E isso gera uma descompensação muito grande na sociedade. E nós temos...
Só para a gente pegar... Você falou que teve uma inflexão. Dá para achar
começa,
um momento no tempo?
Começa nos anos 50. Eu antigamente usava PowerPoint nas palestras. Então eu usava umas fotografias que era mostrando como eram as fotos de família do passado.
Sim.
Era sempre assim, o pai e a mãe no meio, uhum, e todo mundo ao redor. A partir dos anos 50, especialmente dos anos 60, a criança fica no centro. Uhum. E os pais ficam ao redor. Começa o que Lia Luft chamava de infantocracia.
Sim.
Né? A criança no centro. E pro ego da criança, aquilo é muito destrutivo, porque ela acha que ela é... Porque quando a criança nasce, ela acha que é o centro do universo, que a gente chama de egocentrismo infantil,
uhum,
e ela, para amadurecer, tem que sair dessa posição egocêntrica para entender que tem mais gente no mundo. O que as pessoas fazem hoje é reforçar e manter a pessoa na posição egocêntrica. A criança domina a casa, tem filhos que escolhem a marca do carro, que gritam pai e mãe, que desrespeitam. Já vi cenas em aeroporto, em avião, que você fica revoltado.
Cara, eu fui almoçar outro dia, bicho. Tava num restaurante e entrou uma família, 7 pessoas. Não, mais, 9 pessoas. Eram 7 adultos, entre vô, avó, adultos já de seus 30, 40, 70 anos de idade. E uma menina devia ter 6 anos de idade. Cara, parecia Santa Ceia. Jesus Cristo com todo mundo em volta pagando pedágio pra ele.
Pra ela.
Tudo era a menina.
O que ela queria.
Os adultos não conversavam.
Uhum.
Eu olhei pra aquilo e falei, cara, mas que horror, cara.
Destruindo a criança.
Passa uns dias, eu recebo visita em casa de um casal de amigos do meu filho. Ele e ela, novinhos, com 2 filhos pequenos, bem pequenininhos. Um menino de 1 ano, 1 ano e pouco, e uma menina de 3. Cara, não teve visita. A visita era correr atrás das 2 crianças, porque elas iam destruir a casa, não tinha conversa, não tinha papo, a mãe não podia fazer nada, porque as crianças estavam em cima da mãe, e elas dominaram aquilo tudo, e eu olhei para aquilo e falei, cara, mas é assim hoje em dia? E eu, se era moleque, eu fizesse, meu pai me dava um peteleco, eu ia me recolher com meus primos quietinhos lá para brincar. Eu não ia dominar. E hoje,
não,
cara,
não.
Tomaram conta, né?
Minha mãe, eu digo que minha mãe era aquela mãe Bluetooth. Ela olhava e eu já recebia tudo comando. E, opa, pare, que é melhor você parar, né?
Pelo olhar, né?
E na verdade, é aquela coisa de, muito até de um erro até da visão da psicologia e o conceito de trauma. Não, não faça isso que vai traumatizar, sim, a criança. Não, não. E aí foi criando uns cristalzinhos da boêmia, que qualquer coisinha quebra.
Sim.
E hoje sim, se tornaram. Porque o que acontece? No momento em que eu não crio meu filho para o mundo e quero que o mundo se adapte ao meu filho, eu fico criando uma bolha. Um dia essa bolha quebra, porque o mundo vai chegar e vai quebrar e trincar esse, sim, vidro. Você morre, no mínimo você vai embora do cenário. E essa pessoa não desenvolveu capacidade nenhuma de enfrentar o mundo.
Exatamente.
Aí o que acontece? Acabou o namoro, vou me cortar. Tô com tédio, vou me cortar. Porque eu não sei lidar com tédio,
sim,
com o fim do namoro, com eu não posso comprar teu tênis, eu não vou trocar teu celular.
Meu chefe me deu um feedback dizendo que eu fiz um trabalho merda e eu entendo que eu sou um merda. Meu chefe me chamou de merda, mãe chamou advogado, porque eu vou... É assim. É. Eu fiz uma... Eu te falei que a gente lançou um podcast, o Café com Leite, né?
Uhum.
Você tem que ouvir, cara. Você vai ter que entrar nesse jogo. E no material de apresentação dele, eu sempre abro com uma foto difusa de alguém no fundo e eu leio uma frase ali.
Uhum.
E esse alguém é o Walt Disney, né? Uhum. E essa frase é uma resposta que o Disney deu aos críticos que diziam para ele que ele dava muita ênfase para vilões no filme. Ele falou, cara, teus filmes são sensacionais, mas, bicho, a melhor coisa do filme é o vilão. Tem muito vilão. Os vilões têm um... Não pode ser assim.
Muito grande.
E ele falou o seguinte, falou, cara, o mundo está repleto do mal. Evitar que as crianças vejam o mal só vai desprepará-las para atacar o mal. Eu tenho que mostrar que o mal existe e mostrar que é possível derrotá-lo.
Uhum.
A função do vilão no meu filme é mostrar, não é esconder o mal, mas é mostrar que é possível derrotá-lo, né?
Uhum.
Que é exatamente o que você está falando. Quer dizer, que se eu protejo o meu filho de todos os vilões, a hora que o vilão aparece,
acabou,
não tem repertório nem para...
Não, nem para dar nome à própria dor.
Sim.
O que a gente tem hoje como epidemia de suicídio infantil juvenil? É o seguinte, eu sou despreparado para lidar com a dor. Não existe vilões no mundo porque tudo é para mim.
Sim.
Eu sou o senhor da casa, igual a gato, que acha que você... Tá lá, mas a casa é dele.
É o pet dele.
É o pet dele. E aí, quando a dor chega, eu não sei dar nome a essa dor. Eu não sei lidar com essa dor, porque não me aceito. Eu não sei gerenciar a emoção, que é complexa. E em algum momento de maior fragilidade, eu chego a uma conclusão infeliz. Como eu não sei lidar com essa dor, mas eu não sei suportar essa dor, só me resta uma alternativa. Destruir aquele que sente essa dor.
Destruir?
Aquele que sente essa dor.
Aquele
aí
que
eu me
sente
mato.
Essa dor. Você
aí eu me mato.
Sim. Sim.
Porque
não é nem destruir aquele que provoca essa dor.
Não, é que, o que sente.
Sim.
Porque como eu descobri de forma infeliz, muito tarde, que eu não controlo o mundo me machucar, porque meus pais achavam que podiam controlar o mundo me machucar, demita essa professora que olha a nota que deu pro nosso filho.
Sim.
Né? Eu vou tirar da escola se você não demitir a professora, o professor. Grupo de WhatsApp de pais de escola.
Sim.
É a nova fogueira medieval, meu amigo.
É terrível, cara.
Ó, você já imaginou, Luciano, que a gente fazia o seguinte? Imagine que você vai fazer um projeto arquitetônico. Você contrata um escritório de arquitetura e chega lá para a secretária do cara. Ó, me dá o telefone dos outros clientes dele. Para quê? Eu vou criar um grupo de WhatsApp dos clientes, porque eu vou discutir os projetos. Gente, vocês acham que essa concretase é a correta? Esse é o pé direito correto? Essa é a fiação? Esse porcelanato não está exagerado? Vocês acham que é isso? Ou então você vai fazer uma cirurgia neurológica, aqui lá no Einstein ou no Sírio, e aí você pega o nome dos outros pacientes para discutir. Ah, você acha que tem que ser anestésico geral? Esse é o campo cirúrgico correto? Esse tempo de cirurgia, estou desconfiado, acho que esse cara não tá errado. Ninguém faz um grupo do WhatsApp para discutir nenhuma profissão, mas para professor fazem isso, como se pedagogia não fosse uma ciência. Pedagogia não é só uma ciência, é a ciência que forma todas as outras ciências.
Sim.
Né? Steve Jobs passou por professoras primárias. Então, você fica atacando aquelas pessoas que estão ali cuidando do seu filho e de 50, 40, 20, mal você dá conta do seu. Né? Então, há uma caoticidade na relação das famílias com a escola. Inclusive, a gente olha muito para esse lugar, né, Educa, que é entender o seguinte. A gente não pode colocar escola e família como antagônica, mas como parceiros da mais bonita jornada humana, que é de formar seres humanos. Então é preciso que a escola também olhe para a família e entenda. Não adianta mais acusar e apontar dedos, mas estender a mão para ajudar essas pessoas. Porque eles estão perdidos, mas não é má intenção. Estão perdidos mesmo.
Mas então, não era assim nos anos 60, cara? Não era assim nos anos 60 e 70 de você ter essa coisa da... Estava muito claro a importância da escola, da família. A família... Cara, ai de mim se agisse mal com o professor. Eu ia me acertar em casa com meu pai e minha mãe, cara.
Certeza.
Eles iam me quebrar no meio porque eu desrespeitei a professora.
Com certeza,
né?
Com certeza.
E a professora ia chamá-los para conversar com eles. Então a professora, ela exaltava minha família, meu pai, minha mãe. Ela queria que no dia da criança tivesse todo mundo lá. Então tinha uma ligação, uma conexão de... alto respeito entre família e escola, né? E isso meio que se quebrou.
Mas sabe por quê? Porque, na verdade, o desrespeito que essa criança e esse adolescente tem com a professora, ele já tem com os pais. Ele reproduz. Uma criança que desrespeita um professor, ele com certeza não respeita os pais. Então, como esses pais perderam o lugar de autoridade, não tem mais adulto na sala em muitas casas.
Sim.
Tem uma criança déspota mandando todo mundo. Como esses pais não têm mais autoridade sobre essas crianças, eles chegam na escola achando que professor tem que ser gritado como o pai e a mãe é gritado. E aí, como a escola também é um business, é um negócio, tem que pagar as contas, se o pai começar a dizer, eu vou tirar meu filho daqui, tem escola que termina cedendo. E nisso foi se cedendo a um ponto que hoje está todo mundo adoecido. Os pais estão adoecidos.
Sim.
Os professores estão entre os profissionais que mais têm burnout no mercado hoje de trabalho, porque são acusados... tem que trabalhar pra caramba em várias escolas para poder ter um salário decente. Então, a gente está, inclusive, violência, né, que a gente vê, a gente está hoje aqui um dia depois de um momento tão trágico em que uma pessoa entra numa escola com um machado. Sim. Ou seja, é algo que aponta uma falência. Uma falência que não é só da família, que não é uma acusação contra a escola. Existe um contexto inteiro. A gente chamaria na filosofia de o Zeitgeist, o espírito do tempo. Sim. Está adoecido. E não tem uma solução fácil, não tem uma variável a ser analisada, mas há uma urgência. Porque a gente tem uma epidemia de suicídio infantil e juvenil, a gente tem ataque às escolas, famílias desesperadas, a pandemia só explicitou e jogou isso lá para a potência de mil. Uhum. Né? Há um, como você estava, a gente antes nos bastidores conversando, um adoecimento psíquico coletivo. Sim. Como terceira, quarta onda dessa pandemia, que é prevista sempre depois de pandemias, acontece uma onda, né, que também depois é revertida numa profunda busca de vida. Né, que vem ali os anos 40, depois da Segunda Guerra Mundial vem os anos 60. Sim. Então, na sequência vem uma busca de muitas mudanças e vida. Mas a gente está ainda no meio ainda dessa emanação de um caos psicológico, de um caldo de cultura muito nefasto. A sensação que se tem hoje é de que a gente vive uma tempestade perfeita para o caos. Porque, por exemplo, quando uma pessoa ela acha que pode chegar numa escola e fazer isso, ela não vê mais nenhuma retenção para os impulsos mais primitivos.
Então, deixa eu evitei de falar nesse assunto de ontem. Todo mundo escreveu, eu falei, não vou escrever, vou ficar quieto na minha aqui. Uhum. Porque na minha concepção, cara, isso foi uma explosão de loucura.
Uhum.
De um cara.
Sim.
Que é algo absolutamente imprevisível.
Uhum.
Não tem como impedir, não tem como segurar, porque isso é uma expressão de loucura.
Uhum.
Esse cara podia pegar uma machadinha e estar dentro de um avião e atacar os passageiros em qualquer lugar. Eu não vejo isso como uma manifestação de algo que está presente na sociedade como uma ameaça Luciano constante. Eu vejo uma loucura.
Não.
E contra a loucura...
Não, eu sei.
É difícil.
Existe a maldade humana que, por exemplo, sim, tem um índice de criminalidade europeu. Na Dinamarca, que é uma democracia altamente sofisticada, tem alguém que vai matar e que não tem a ver com o tráfico, porque é louco, porque é um transtorno, porque é a maldade humana inata.
Sim.
Que vai acontecer. Mas esse caso, ele se soma a outros e recentes.
Uhum.
Colocando a gente já está entre os 10 países do mundo que tem mais morte de escola.
Então,
né?
Deixa eu terminar esse raciocínio. Sim. Meu. Para mim, onde é que essa coisa pega?
Uhum.
O problema todo está nesse cara ter conseguido entrar tranquilamente numa escola, armado com machadinha, atacar as crianças e ninguém reagir ao cara. Outro dia teve um lance, eu não sei se você viu, acho que foi 2 semanas atrás, que o menino foi e esfaqueou uma professora.
Sim.
E o vídeo mostra o momento em que ele esfaqueia a professora. Ele está numa sala de aula, ele vai lá, e ele ataca a professora e começa a atacar as crianças, e todas as garotadas da sala vão embora. Sai todo mundo correndo e todo mundo foge dele.
Uhum.
Não se reuniram 3 ou 4 moleques para pegar aquele moleque e parar ele na hora.
Mas
todo mundo foge.
Mas é igual um assalto na Paulista. Veja só, você está lá na Paulista, um monte de adulto.
Uhum.
Alguém vai para o seu celular e sai correndo. O pessoal vai atrás de ladrão?
Não, não vai. Mas
não vai, porque entenda, num momento como esse, em que você está lá, numa sala de aula, num momento que você está lá aprendendo, e de repente chega um aluno e mata, a reação instintiva dos outros é primeiro de sobrevivência.
Se fosse em Israel,
mas
que
é um
tipo seria,
mas,
cara?
Israel é um estado que vive sobre ameaça.
Então, mas esse é o ponto que eu quero colocar a você, né? Quer dizer, entendendo que existe a possibilidade dessa agressão acontecer, as pessoas que estão lá são treinadas de alguma forma para se contrapor uma ameaça como essa, né? O que me parece é que a gente simplesmente abriu mão da direção defensiva.
Okay.
Eu uso um exemplo interessante que eu falo nas palestras, eu falo o seguinte, cara, quando eu estive nos Estados Unidos, o que me chamou muita atenção na cidade dos Estados Unidos é que quando tem um acidente de trânsito ali na esquina, não é uma batidinha, é uma puta porrada, entendeu?
Uhum.
Não tem pequenos acidentes. Tem uma porrada gigante. Você olha para aquilo e fala, como é que os caras conseguiram bater desse jeito nessa esquina aqui? Qual é o lance? Na cabeça do americano, jamais outro carro vai passar o farol vermelho.
Uhum.
Eles não têm nenhuma proteção contra isso. O brasileiro não. O brasileiro sabe
que pode
vai
acontecer.
Então ele está preparado para isso. Ele tem um calço, né? Ele está preparado. Vai dar merda. Eu já sei que vai dar, então eu me preparo para isso, né? Num caso como esse que aconteceu, parece que a gente abriu mão. Ninguém vai atacar. Não vai ter um louco. Não vai,
não, e agora eu não preparo, vai mudar isso.
Mas muda durante uma semana.
Mas, não, eu sei. Mas volta, assim, né? Infelizmente, eu não acho que isso vai ser um caso isolado. Uhum. Né? Independente de que, se esse caso não é um caso isolado da loucura do indivíduo, né, de um transtorno emocional que ele tenha, ou se existe outras conexões, independente. A gente sabe que existe uma deep web louca de pessoas que estão ali se reunindo, pensando e planejando mal, em que as pessoas ganham visibilidade, quanto mais mostram vontade de fazer esse mal, o executam, viram heróis para esse público. A gente sabe que existe isso, sim. Obviamente que Israel... É porque, assim, quando a gente compara país, a gente comete... É difícil fazer essas comparações. Não, eu entendi.
Você entendeu?
Entendi.
Eu usei Israel porque foi o que veio à minha cabeça.
Eu sei, mas é porque, assim, só para a gente reforçar o raciocínio, que eu acho que nós dois estamos certos. Não acho que aqui é uma discordância. Eu acho que, assim, como Israel, ele começa como um Estado que é criado artificialmente, embora tivesse direito histórico àquele território, depois enfrenta a Guerra dos Seis Dias, ele é cercado de países hostis do ponto de vista teológico e religioso, então ele sabe que para sobreviver precisa estar naquele clima, do mesmo jeito que a gente no sinal passa mais cuidadoso, calma, porque sabe que no Brasil ninguém respeita. Sim. Você fez uma comparação interessante nesse sentido. E nos Estados Unidos não, porque realmente as pessoas obedecem muito lá. Né? Acontece que a gente não tinha, como os americanos têm, essa cultura de que tem gente que entra na escola e mata as pessoas. E mesmo lá, com as pessoas preparadas, assim, mata-se muito mais. O que prova que não necessariamente há... eu vou imaginar que eu vou preparar meu filho para ir para a escola, e toda a escola, para imaginar que a gente... Teve professores que fecharam as portas e que evitaram mais morte. Então, as pessoas, elas reagiram. Mas, num primeiro momento, nós somos tomados por um impacto do instinto de sobrevivência. Ainda mais que se tratava de crianças pequenas. Então, ali não tinha nem como se protegerem, né? Os professores que protegeram. E realmente é inusitado. Ninguém... O que é que está acontecendo com muitas escolas hoje? Eu tenho certeza. Os diretores estão ensandecidos com pais pedindo detector de metais. Sim. Só que, gente... às vezes vai ser o próprio aluno que vai fazer isso.
E um detector de metal ia impedir o cara de entrar com a machadinha?
Não, resolve.
Para impedir, tinha que ter um policial junto com o detector de metal.
Imagina se a gente vai ter um policial. Ou seja, é algo muito maior.
Sim.
É uma mudança de cultura. É realmente, por exemplo, uma valorização para uma coisa... O Brasil, o que é mais difícil para mim quando eu estou fazendo palestra fora do Brasil? Explicar para um americano, para um europeu, por que vocês não se tornam uma sociedade altamente relevante? Por serem um país democrático, com mais de 200 milhões de habitantes, com recursos naturais. Então, não é uma resposta fácil, obviamente, mas existe uma variável chave que explica isso. A gente quer reformar tudo aqui. Reforma tributária, bem-vinda, qualquer reforma que possa melhorar, né, o ambiente de negócio. Mas enquanto a gente não encarar que sem uma educação de qualidade a gente continua patinando enquanto um grande player global, continuará. Então, assim, se professor é motivo de piada, se professor é motivo de chacota pelos pais, se professor é considerado serviçal de filho, a escola não tem relevância. E a mudança, né, de uma sociedade para que ela se torne relevante e ela cresça e se torne, de fato, desenvolvida no conceito mais amplo, é que a grande transformação é pela educação.
Eu tinha que tratar a escola como se tratam os bancos, né?
Se trata os bancos.
Se a escola fosse como a gente trata banco, seria tudo diferente.
Toda essa importância... Por exemplo, a gente tem no Brasil, porque tem escola... Existem escolas públicas de altíssima qualidade. É provado em várias cidades do Brasil que é possível ter uma escola pública de altíssima qualidade. Não é porque é escola pública. É porque não há um interesse em coletivizar experiências como Sobral e vários lugares que estão dando certo pra caramba. Escolas privadas que têm um alto padrão de ensino de educação e entrega pessoas formadas para o mundo global. Né? E é por causa dessas escolas públicas e privadas de altíssima qualidade que a gente continua ainda mantendo uma elite pensante que chega na universidade e continua contribuindo. Agora imagine se a gente colocasse isso em 50 anos na potência de 10. A gente se tornaria...
Você evidentemente tem contato com escolas assim, você foi estudar o que acontece. Eu acho que eu já sei a resposta, mas vou provocar você aqui, né? Quando você encontra uma escola, não vou citar Campina Grande, que está do teu lado ali, mas você vai lá para Picos, né? E encontra uma escola municipal ali, uma escola que não é privada, que tem uma qualidade excepcional, e você vai investigar o que acontece naquela escola... O que você encontra lá que explica por que essa escola tem uma qualidade excepcional?
Quando é uma escola isolada, o que acontece? No mesmo município, mesmo salário, mesma realidade, mas uma escola isoladamente consegue um resultado. há um compromisso dos educadores que estão ali. Há como se fosse um pacto entre as pessoas. Do tipo assim, ah, a gente queria mais estrutura, a gente queria melhores salários, mas as crianças não têm culpa disso, então vamos dar o nosso melhor.
Uhum.
Só que a gente não pode contar apenas com isso para a educação funcionar.
Sim.
Porque, obviamente, a gente sabe que tem pessoas que são bem intencionadas e que, não obstante uma dificuldade muito grande, vão entregar o que tem de melhor. A gente tem que potencializar isso, entregando uma estrutura e incentivando que os melhores possam ir para as escolas. O que está acontecendo hoje, por exemplo, no mundo ocidental, em que a gente está vendo uma pendência de poder para a Ásia,
sim,
com a China como novo player, aí juntando com a Rússia, criando uma tensão na geopolítica global, com um declínio relativo dos Estados Unidos, é que eles estão dando uma ênfase na educação que hoje nem os Estados Unidos estão dando mais. Os Estados Unidos ainda é um país relevante do ponto de vista educacional, é por causa das universidades que atraem a elite do mundo.
Sim.
Não é a elite americana que estuda lá, é a elite do mundo que vai para Harvard, Stanford, Yale, né, na UCLA. Então tem lá, os filhos dos executivos chineses, europeus estão por lá.
E os asiáticos fazem um estrago
naquela
universidade,
nas
que é uma coisa.
É, né?
Detonam, né?
É, então assim, o que acontece?
É, estraga no bom sentido,
no
né?
No bom porque sentido, eles
estão sempre em primeiro
tomam,
lugar, mas aquela disciplina...
Tomam as vagas,
sim,
né? O que, que acontece? Se eu não valorizo a educação, se eu não potencializo, hoje, por exemplo, os americanos querem, como é que eu faço para atrair um jovem que acabou de sair de Harvard para dar aula na escola pública? Se ele não é valorizado, se para muitas vezes, para algumas pessoas, infelizmente, a pedagogia é como se fosse a última opção e não o desejo.
Uhum.
Então, se eu não tornar a escola atraente, se eu não der condições para que aquela experiência que uma escola conseguiu, o município inteiro consiga, que é o que, por exemplo, em alguns municípios já se conseguiu, porque se foi criando uma política que foi sendo consolidada e que não sofreu solução de continuidade, apesar de alternância de poder entre partidos, mas porque todo mundo meio que pactuou, não independe de quem vai entrar aqui nesse município, continua. Como aconteceu em Gramado, né? Eu faço muita palestra lá e o pessoal me fala, não... Começaram aqui os prefeitos, independente de quem ganhar,
sim,
deixar claro que Gramado é uma cidade turística, que tinha que manter essa arquitetura,
sim,
que você tem que construir isso desse jeito. Então, se alguém for construir um hotel aqui novo, tem que construir mais no estilo da arquitetura da cidade.
Sim.
E aí você, como a mesma coisa, por exemplo, foi mantido um padrão ali.
Tem um plano diretor.
Mínimo.
Que depende de quem está na direção.
A gente tem, obviamente, aqui...
Coreia fez isso,
e mudou.
Tem um plano de 25 anos, não importa quem é o líder,
não importa.
O plano está aqui. Ó.
A gente sabe que no Brasil a gente não tem política de Estado, tem política de 4 anos de mandato.
Sim.
Né? E uma é para reeleição e a outra é para ver se eu consigo manter-me no poder.
Uhum.
E claro que isso mostra o estado das coisas que a gente está. Né? Óbvio que quando a gente tem uma escola que as pessoas têm um sentimento de vocação em fazer o melhor delas e ao mesmo tempo oferecer uma estrutura para incentivar que essas pessoas possam coletivizar essa experiência e chegar a mais pessoas, a gente vê transformação.
Uhum.
Eu sou uma pessoa que só estou onde estou por causa da escolha que a minha família fez em, sendo uma família pobre, apostar na educação.
Uhum.
Como uma herança que mudou a minha trajetória de vida financeira totalmente. Né? Então, obviamente que eu quero, pela minha experiência, inclusive com essa empresa socioemocional Educa que a gente leva para as escolas, levar isso também para potencializar e globalizar essa experiência de potencializar, por exemplo, esse olhar da mãe que olhou para o filho e diz, você vai, sim, ser alguém, um professor que diz, você vai, isso, ser alguém.
Deixa eu pegar um gancho bom que você está me dando aí, porque é muito tentador, quando você, essa fala que você teve aí, a gente jogar essa responsabilidade no colo do presidente, do prefeito,
uhum,
do delegado, ou seja, o Estado tem que fazer, o Estado tem que suprir, como ele não faz, deixa assim que vai dar merda.
Aí todo, entendeu, mundo abre a mão e...
É, e a gente joga, sempre aponta e joga lá em cima. Mas tem um outro lado aí, que é o lado da a mãe que falou com o filho e o professor que se dedicou. Quer dizer, tem uma coisa individual que começa... conosco aqui na própria sociedade. De novo, eu vou recorrer. Tem uma palestra sobre meritocracia, né?
Sim. Chama
Quanto Você Vale, né? E eu uso um exemplo lá no meio do caminho, que eu faço uma comparação entre o salário do Neymar e o salário de uma professora.
Uhum.
Que entrou, apareceu em todas as mídias, porque ela apareceu num... Tava tendo uma reunião do Conselho de Educação, ela vai, sobe no... Pega e mostra o holerite dela,
uhum,
e fala, tá aqui, ó. Ganhou R$1.200 por mês, e o Neymar ganhava... Então eu boto os dois ali e falo assim, cara, Neymar... ganha milhões por jogo, essa professora ganha R$1.200 por mês, né? De quem é a culpa? Vamos reclamar para quem? Vai. Uhum. Qual é o bispo que você reclama, né? E fala, quem é que faz o Neymar valer tanto? Cara, sou eu. Uhum. Que paga o maior pau pro Neymar, eu compro, uhum, a camiseta dele, cara, eu vou ligar a televisão, eu vou dar audiência, se o Neymar for artista de cinema, eu vou comprar o ingresso do filme, eu é que faço esse cara valer milhões, uhum, né, e eu também sou o cara que não dou a menor bola pra essa professora.
Exato.
Dane-se ela, entendeu? Exato. Ela pra mim é só uma professorinha, o Neymar é o Neymar,
uhum,
né? O artista é o artista, então é a própria sociedade que define, uhum, o valor dessas pessoas, né?
É.
E aí eu não consigo aumentar o salário da professora porque ela tá definido que ela vale aquilo, o preço dela tá definido por nossa sociedade. Não foi o governo que definiu isso.
É, o que está em jogo aqui não é o fato de que a gente está tendo a pretensão de que a professora vai ganhar o que Neymar ganha, porque seria inviável do ponto de vista econômico, mas é que eu não preciso pagar somente isso. Vou dar um exemplo para você. Você chega nos Estados Unidos, a diferença do salário de um médico para um enfermeiro não é tão absurda como aqui. Aqui é absurdo.
Sim.
É tipo, no mínimo 15 vezes, dependendo da situação, ou mais do que isso. Então, se trata, não é, acho que às vezes o problema é o seguinte. Quando a gente olha essas divergências, a gente quer atacar quem ganha muito e, sim, não aumentar quem ganha pouco. E é muito mais fácil eu jogar você, a professora, contra o Neymar,
sim,
do que dizer, não, veja o seguinte, Neymar não tem culpa de ganhar isso aí.
Sim.
É uma sociedade do espetáculo que valoriza o espetáculo e que acha que alguém que banca o espetáculo, eu quero pagar você. Seja, eu fui ver o Coldplay, quanto é que ele... A gente, eu fiz um cálculo com meu sobrinho lá, ele levou 256 milhões aqui nesses shows. Mas eu quero ver o Coldplay, eu paguei pra ver o Coldplay, eu acho legal, sim, usar aquelas pulseiras, cantar. Eu fui ver Marisa Monte, o que fiquei ficar perto do palco, sim, pra ver a grandeza daquela mulher, entendeu? A arte é uma coisa que é meio complicado da gente até precificar. Agora, não significa que eu tenha que pagar 1.000 e pouco a um professor. Eu tenho que... O que seria um salário digno? Não vou dizer aqui, eu não sou da área, mas vamos imaginar. O que seria digno para essa professora trabalhar em apenas uma escola?
E não dar aula se preocupando
não,
com a conta que
ela
vai vencer.
Ela vai dar aula somente para aquela escola. Então ela vai realmente... Aquela hora parada, que é chamada hora, sim, parada, é o professor em casa trabalhando. Que ela vai sentar.
Sim.
Ela conhece Joãozinho, Maria, Pedro... E ela sabe que a aula tem que ser voltada para eles, porque ela só dá aula naquele lugar, porque ela não sai de 30 em 30, de uma escola atrás da outra, sem tempo de educar o próprio filho, para poder ter um salário minimamente digno para comer. Não vai funcionar. Então não está nada contra o Neymar ganhar muito. Eu, sim, quero que ela ganhe bem, para que ela seja uma professora capaz, para que ela eduque uma geração de pessoas boas, porque eu quero que o meu filho também seja bem educado, porque não adianta eu pagar uma escola muito cara para o meu filho, ele ser bem educado, e a filha da pessoa que mora na comunidade pobre não ter educação, e quando meu filho for passando com o telefone na rua, ele puxar e nesse assalto brincando mata meu filho. Então não adianta eu garantir que eu estou num condomínio fechado com meu filho numa escola de alto padrão, porque ele vai passar na rua deste país, sim, e vai encontrar esse filho dessa pessoa que
o
não
cara
tem essa educação,
cara.
E vai chegar
o cara
lá
da machadinha.
Então existe um contexto todo que a gente tem que obviamente então,
o meu ponto é o seguinte, não é que a professora tem que ganhar igual ao Neymar, não, nunca não, é isso, claro. Mas é que a mesma sociedade que endeusa o Neymar sem perceber
paga pouco a ela,
vira pra ela e fala, pera um pouquinho, essa mulher, eu não vou nem falar de salário, tá? Olha a importância que essa mulher tem. Você está botando teu filho, uhum, durante X horas por dia na frente dessa mulher e ela vai educá-los.
Uhum.
Vem cá, cara. Quem é que é mais importante pro teu filho? É o Neymar ou é essa professora?
Exatamente.
Cara, mas é evidente
a sociedade
que é professora. Por que você não valoriza isso?
Então? É a sociedade. A gente tem aí uma sociedade que não valoriza. A gente tem políticas de Estado que ainda não se aprimoraram o quanto deveriam para poder realmente a gente mudar. Eu acho que tem culpados em todos os lugares.
Sim.
E a gente fica muito mais numa apontada de dedos para se desculpar da minha parte.
Sim.
Ninguém faz a parte de ninguém e todo mundo está pagando o preço alto.
Sim.
Então a gente tem que, enquanto coletividade, cobrar políticas de Estado mais voltadas para uma educação mais eficiente, enquanto pais fazer o que a gente deixou de fazer para educar filhos decentes, que respeitem você, e ao respeitar você, respeitem os professores, porque sabe o que é mais trágico? Esse filhozinho mimado, que você dá tudo para ele, que você acha que ele tem que tratar mal a pessoa que trabalha na sua casa, que está ajudando a fazer a comida, que humilha o porteiro do condomínio e que humilha a professora, é esta criaturinha que vai te botar num asilo sem nada, que não vai trocar uma fralda quando você precisar. Porque você ensinou a ele que pessoas frágeis têm que ser descartadas ou tratadas como subservientes. Lembro que uma vez eu estava dando aula e um aluno chegou: professor, vou casar com fulano e eu queria que... a gente gosta muito do senhor, a gente quer que o senhor vá para o casamento. E como a gente sabe que o senhor gosta muito, o senhor diz o que pensa quando a gente pergunta, eu estou aqui só eu, professor, o que é que o senhor acha desse casamento? E eu odeio essa pergunta, porque eu digo, sabe, assim, eu meio que eu tenho um compromisso de dizer, né? Eu digo, ó, você quer que eu seja sincero mesmo? Quer, não, você se acha a menina mais bonita da universidade, ele se acha o cara mais bonito da universidade. E tem um problema? Não, não tem problema nenhum com relação a isso. Mas é porque vocês são duas deidades querendo culto.
Uhum.
Então tem dois altares. Quem é que vai ser o servo nessa relação? Então há uma imaturidade de vocês dois. Né? Eu brinquei assim comigo. É o casamento de João mimado com Maria que se acha. Uhum. É um caos. Uhum. 6 meses depois, estavam separados com processo na delegacia da mulher por agressão. Porque eram dois egos querendo culto.
Sim.
E casamento é um lugar que para dar certo você tem que entrar para servir, não para ser servido. Né? Então, essa pessoa depois, ela vai ser seu filho adulto, você vai envelhecer, e aqueles filhos que têm aquele sentimento de eu vou poder cuidar do meu pai e retribuir um pouquinho do que ele me deu, não, cara, que é isso, agora você está frágil e agora está tudo comigo, você é descartável.
É um leão velho na floresta.
No máximo, eu te coloco ali num quartinho lá em casa no final, eu te coloco no asilo. Né? Então, assim, você está criando alguém que vai se voltar contra você se você não criar bem. Tudo que você faz no filho é um plantio para colher depois. Se você está plantando indiferença, desrespeito, você vai colher indiferença e desrespeito. Se você está plantando respeito... Eu lembro que uma vez eu encontrei um cara aqui em Congonhas. Era um aluno meu. Né, de um MBA de gestão. E ele, filho de um cara muito rico, né? E a relação com o pai é muito tensa, porque a maior parte das empresas são empresas familiares. E as relações entre filhos e pais são tensas, de modo geral, né?
Sim.
Hoje tem programas da Fundação Dom Cabral que ajudam muito nisso, enfim. E aí, encontrei com ele, já não estava mais dando aula. E aí, como é que você está? Estou bem. E aí, como é que está seu pai? Ah, o senhor sabe, né, professor? A minha relação com meu pai sempre foi terrível. Meu pai continua sendo aquele homem bruto, um completo idiota. Você veja, professor, eu tenho formação em universidade pública, eu tenho MBA na FGV, na Dom Cabral, fiz mestrado em business em Harvard, eu falo dois idiomas além do português. E meu pai não me deixa, pô, chegar e contribuir com todo o potencial que eu tenho. Eu fiz, quantos anos você tem? Disse, eu tenho 30. O que que você tem? Você tem uma banca de revista na Paulista? Não. Tem alguma empresa? Não. É, quem pagou teu mestrado em Harvard? Meu pai. Ah, o completo idiota que pagou para você o mestrado em Harvard. E teus cursos todos? Ah, é. Então, vamos lá. Teu pai com 30 anos, ele tinha o quê? Ah, ele já tem uma empresa. Herdou? Não, construiu do nada. E ele tinha que formação? Ah, ele tinha 8ª série. Então, você tá me dizendo, olha o que você está me dizendo. Você está me dizendo o seguinte, que você tem um mestrado em Harvard e não tem absolutamente nada. E teu pai com 30 anos, na 8ª série, já era um homem rico, do nada ele fez uma empresa. E você está me dizendo que ele é o completo idiota.
Uhum.
Você tem certeza que ele é o completo idiota? Eu vou te dizer uma coisa, a coisa mais importante que seu pai tem para deixar para você não é a empresa que com seu ego você quebra em 6 meses. É essa capacidade de sem estrutura nenhuma se tornar um grande empreendedor.
Uhum.
E sua prepotência não está fazendo com que você receba essa memória que ele tem para te dar.
Uhum.
Não estou discutindo o fato que ele realmente pode ser uma pessoa bruta, difícil, talvez ele tenha vestido uma armadura para vencer e não conseguiu tirar a coluna nele, ele está lá no ataque ainda, mas você não está percebendo que a maior herança é isso, cara. É essa criatura. Isso não se ensina em Harvard.
Não, isso não vem.
Então volta para lá com humildade.
Você quer piorar essa história toda, cara? Bota dentro desse caldeirão que você estava citando aí, essa loucura toda dos influencers com seguidores babando ovo, com eu tenho 1 milhão me seguindo, eu tenho isso e aquilo, a minha vida é maravilhosa, veja como eu sou bom, veja como eu sou lindo, veja como eu viajo, veja como eu sou rico. Cria-se um universo
fantasioso.
Mentiroso, é um metaverso, já é um metaverso, né?
É.
Que é uma fantasia que aqueles que, olha, agora, eu estava lendo uma notícia ontem, disse que o Brasil já tem hoje...
Mais como, influência do que
médico, cara. Do que dentista, do que... É influencer. Que vai saber? Você é influencer. Cara, peraí, alguém vai ter que fazer as coisas, né?
É.
Além de influenciar, né? Alguém tem que fazer as coisas, né? Meu Deus do céu.
Mas você sabe que esse processo, Luciano, de influência, dessa coisa toda que as pessoas fazem, né? Eu tenho uma rede social, né? Eu tenho aí mais de 1.200.000 pessoas no Instagram, isso no YouTube tem quase 1 milhão e tal, mas eu não sou uma personalidade, eu não sou uma pessoa pública, eu sou uma personalidade pública. Então quem me segue não vai lá ver se eu tô comendo camarão, sim, se eu tô em Dubai, não. Quem vai na minha rede social vai ter conteúdo de desenvolvimento humano. Eu não vou estar usando lá a minha vida pessoal para dizer, olha o que eu tenho. Não, não vou fazer isso.
Eu me recuso terminantemente, cara.
Mas eu vou te contar uma história que passou comigo. Eu estava vindo do voo de Manaus para São Paulo. São 4 horas de viagem. É meu caminho para Miami, né? Manaus fica 4 horas de Miami e 4 horas de São Paulo. Sim. E eu estava vindo de Manaus para cá. E aí, do meu lado, na cadeira lá, estava na cadeira 1C, na cadeira 1A, B, C, D, estava um grande influencer de produtividade. Tava todo mundo dormindo de madrugada, ele acorda, vai no banheiro, lava o rosto, tira a almofadinha do pescoço, tira a máscarazinha, liga o laptop dele da Applezinho, né? O Mac Air dele, e começa a gravar um stories. Olha aqui, gente. 4 da manhã, Manaus Guarulhos, eu tô trabalhando, porque eu sou produtivo. Agora de derrotado do avião, ó. Aí fez assim, ó, tô dormindo. Quer vencer? Faça como eu. Quer ter meu carro? Faça como eu. Depois fechou o laptop e foi dormir. Quando chegou, não tinha Wi-Fi no avião antigamente. Quando ele chegou, ele foi postou. Aí você imagina que eu tô lá estudando para um concurso, sigo você, porque você me estimula a ser uma pessoa que é produtiva, mas eu tô com um filho passando muito com febre, passando muito acordado, acordo de manhã para estudar para o concurso, tô morto, acabado, eu olho esse teu post, cara, eu me sinto uma bosta.
Sim.
Né? Como assim o cara tá 4 da manhã estudando no avião? Tá nada, ele tava dormindo. A gente tem que ter capacidade de curadoria.
Uhum.
Enquanto o mundo não cria um filtro sobre a mentira e a verdade, que nós criamos os nossos próprios filtros.
Uhum.
A gente sabe, tem que saber selecionar o que entra na nossa vida e o que passa no feed da nossa rede.
Uhum.
Para de curtir palhaço.
Eu diria que essa... Se alguém me perguntar qual é o atributo mais importante desses dias aqui, é o filtro, cara. Essa filtro. Capacidade de você filtrar, porque isso vai valorizar teu tempo de vida.
Uhum.
Isso vai apontar quem são as pessoas que vão influenciar a tua vida, né?
Uhum.
E se você não tiver filtro, cara, você tá ferrado. Você vai pegar esses mentirosos aí, cara, esse monte de gente aí. Vamos voltar pro começo da nossa conversa aqui.
Vamos embora.
Esses moleques de 20 e poucos anos de idade, a fim de ganhar dinheiro. Eles não estão preocupados em mudar a vida das pessoas. Eles querem ganhar grana, cara.
Vão
topar qualquer parada para fazer você entrar no negócio. Ah, quando tem 1 milhão de seguidores, coma cúrcuma.
Eu acho que sabe uma coisa que é complicada, né? Eu tava numa escola ontem, Alphaville, contando assim. Gente, quando eu era criança... Aí eu vou longe agora, tá, Luciano? Prepara.
Vai lá.
Quando eu era criança, a criança que eu conhecia era Nica Costa.
Nica Costa.
Lembra do Nica Costa, que ela tava de costas, né? Porque ela tinha vergonha.
Sim.
E eu acho que a Simone, depois o Sandy e o Júnior, mas o resto das crianças era tudo filho de alguém, mas não era rico.
Sim.
Hoje não. Hoje tem um monte de gente que tá morando em Orlando, alugou uma mansão, anda de Ferrari, tem um canal de 3 milhões de pessoas, tá cortando iPhone e todo mundo vendo. E ele ganhando nisso. Então, assim, aí você pega uma pessoa que tá achando na escola e diz assim, ah, por que que eu vou estudar? Se esse cara só com um canal no YouTube, puxa, todo mundo quer ser influencer, porque parece que... Mas é a mesma... Eu sempre digo para as pessoas, gente, isso é a mesma estatística do Neymar.
Sim.
Usar o Neymar, né? Para cada 1 milhão de crianças que estão jogando em várzeas, em terrenos baldios nesse país, um vai virar Neymar.
Sim.
Então, a estatística não é favorável a apostar no influencer. Estude, meu amigo. O plano A de todo mundo é conhecimento. Até porque se você virar uma pessoa de sucesso na rede social, com conhecimento, a potência disso é muito maior.
Sim. E a gente teve um exemplo recente aí, né? Você lembra do caso do Luva de Pedreiro?
Uhum.
É. Exatamente por não ter conhecimento, ele foi incapaz de administrar a carreira dele, cara.
Exatamente.
Sobe que nem uma loucura que... Bom... Eu não vou entrar no assunto aqui.
Vão cortar o vídeo e aí o áudio, mas vão cancelar a gente.
Meu caro, deixa só a gente ir pro final aqui. A gente já estourou, de certa forma. Eu tento manter na 1h20, alguma coisa assim, mas como o papo é bom, a gente vai embora aqui, dava para ir até amanhã de manhã, né? E eu, na verdade, quando eu chamei você pra gente trocar uma ideia, eu tinha uma ideia da gente conversar um pouco sobre essa quarta onda da pandemia que você citou aí, né? Que é... essa doença, essa psicose que tomou conta da sociedade e que deixa a gente... Eu tenho uma amiga aqui, uma conhecida, que saiu do mercado de trabalho há 5 anos atrás e voltou agora. Ela voltou pro mercado. E ela falando comigo, falou, cara, não reconheço nada do que eu encontrei aqui agora. Porque eu parei há 5 anos. Agora eu voltei. Uhum. Cara, tá todo mundo louco. Cara, eu entrei aqui, é o meu WhatsApp bombando. Eu não tenho tempo de fazer as coisas. Todo mundo perguntando pra mim. Eu tenho que entregar tudo em 5 segundos. Eu mando, as pessoas não me respondem. Eu tento marcar uma reunião, ninguém dá bola. Eu mando o projeto, não me dão, não me devolvem. Retorno. Cara, isso virou uma loucura. Isso aqui é um hospício. Não é o lugar que eu trabalhava, eu não tô falando de 50 anos. 5 anos atrás. Aconteceu alguma coisa em 5 anos, né?
Acontece.
E uma parte importante disso, tudo que a gente já conversou até, até agora, né? Que entrou uma geração nova, geração Z, aquela coisa toda. Mas também teve a chegada da pandemia, que deu uma bagunçada geral aí, né?
Muito profunda.
Como é que você tem? Você estudou isso? Você tem?
É, acho que eu digo a você que esse é um tema que vai ser estudado nos próximos 30 anos.
Sim.
O que a gente faz é, o que, é que aconteceu após a gripe espanhola? Um momento como esse. Inclusive depois veio a queda da Bolsa de Nova York, a Grande Depressão, e aí veio a Primeira Guerra Mundial, que estava junto no momento. Né? Então, esse movimento de isolamento social que uma pandemia provoca, gera uma dor psíquica muito grande. As famílias tiveram que conviver, porque a maior parte dos filhos são terceirizados para a sociedade. Para a escola de inglês, para o shopping, para o telefone.
Sim.
E o desespero dos pais no início da pandemia era: meu filho está em casa. Eu tive amigos que eu achei que descobriu que tinha filho na pandemia. Porque faziam comentários: eles comem demais. Pô, toda criança come. Eu era faminto quando era guri.
Mas se você... Ou descobriu que tinha uns monstrinhos. Eu tenho uns monstros em casa.
Eu tinha uns monstrinhos em casa. Que bom, dá tempo para corrigir, né? Mas então, se você está descobrindo agora, é que você não observa seu filho. A gente também foi para casa. E primeiro foi impactante ir para casa. Mas a gente foi para um lugar conhecido.
Sim.
Apesar da gente ter ido para um lugar que a gente vivia pouco, que a gente vivia mais fora, mas era um lugar conhecido. Depois de um tempo, a nossa resiliência foi criando uma adaptação.
Sim.
Só que a gente desaprendeu uma coisa muito importante, convívio social. Porque é complexo estar no ambiente de trabalho. É um monte de gente, com um monte de educação familiar, sim, que vem de várias regiões do Brasil, pensando diferente, e você tem que aí ter um objetivo comum. Isso por si só já é um grande desafio diário para a manutenção e a construção de uma cultura de empresa, por exemplo. Só que quando a gente vai para o home office, a gente desaprende esse convívio social. De repente, a gente é jogado de volta para o convívio social, tendo meio que desaprendido esse traquejo do convívio. E ainda volta muita gente separado, enlutado, desestruturado. Junta-se a isso uma sociedade que cria algo novo, que chama as redes sociais, que durante a pandemia foram extremamente acessadas como válvula de escape, num mundo em que se criou bolhas de não comunicação. Isso eu não estou nem falando de política, não, sabe?
Sim.
Muito maior. Bolhas para tudo.
Sim.
Então eu só curto quem eu gosto. E aí o algoritmo da rede vai me entregar só aquele conteúdo, de modo que faz com que eu pense que todo mundo pensa como eu. E aí quando eu volto para o trabalho não é bem isso. Tem um monte de gente que é divergente, que discorda, que concorda. Ou seja, a gente está destreinado, a gente vive uma pandemia, enlutado, conflito. Ah, esses ambientes de crise econômica e política que se repetem, como a gente está tendo agora, a cada 70 anos, foi o que aconteceu na Alemanha em 39, está acontecendo aqui agora no Brasil e no mundo, cria um sentimento de vazio existencial. Há uma queda de poder de consumo da classe média, há uma nova onda de super ricos na área de Big Tech. Sempre que há uma mudança tecnológica muito grande, algumas pessoas pegam essa onda e vão. A classe média perde poder relativo de consumo nos Estados Unidos e na Europa. Né? Você sabe, nos anos 80, lá, a classe média não tem o poder que tem hoje de consumo. E nesse momento os populistas de esquerda e direita aparecem dizendo: eu resolvo. Porque é muito complicado tudo que eu estou falando com você aqui para explicar para o cidadão comum. É melhor dizer: não, a culpa é da direita, a culpa é da esquerda, a culpa é dos vírus, a culpa é da internet. Não, a terra é plana, a terra é redonda. Aí é tão fácil a gente somente acusar o outro do que entender a complexidade do que está acontecendo. Porque, na verdade, a verdade é complexa, multifacetada, e a mentira é simples e só tem uma porta. Por isso que é tão fácil acreditar em mentiras. E a gente está aqui, dividido politicamente, famílias brigadas, intrigadas, em nome de pessoas que nem sabem que a gente respira. Né? Nem Lula, nem Bolsonaro, nem direito, nem esquerda, sabe que você e eu existe. Então, se eu for brigar com um parente meu por causa disso, é a maior bobagem do mundo. Mas as pessoas brigaram.
Sim.
Se intrigaram, deixaram de falar, não sei o que, ela cortou tudo. Então, veja, eu estou sem minha rede de apoio porque eu briguei por causa da política. Eu vim de uma pandemia e estou enlutado. Existe uma crise econômica. Ainda chegou o ChatGPT-4, inteligência artificial, dizendo que vai acabar com tudo. Ou seja, e haja saúde mental. Então, se você não se cuidar, eu digo assim, o maior investimento que alguém pode fazer na vida é em saúde mental.
Sim.
Para suportar esse mundo que já está, e que infelizmente, não adianta eu mentir, você sabe disso, Luciano, não tem previsão de que vai melhorar no curto prazo.
E se você fizer uma análise, outro dia eu tive essa discussão, essa conversa com o pessoal, numa live que eu fiz aqui com o meu pessoal, né, que, dizendo o seguinte aqui, eu usei como exemplo aqui, eu vim para cá, para essa casinha aqui que você conheceu aqui em 2014, e na época eu deixei de pensar em comprar essa casinha aqui por 380 mil reais, né? Hoje eu não compro essa casinha aqui por menos de 1,5 milhão de reais, entendeu? É absolutamente impossível. Em 2014 até dava para eu pensar no assunto. Hoje é impossível eu fazer, né? E se você fizer uma análise assim, cara, tente comprar um carro popular hoje.
É.
Cara, eu quero um pouquinho melhor, um HB20, é 90 pau, cara.
É absurdo.
Entendeu? Então...
poder de consumo diminuiu.
Vamos fazer a viagem? Vamos para Manaus? Vamos. Quanto custa a passagem? Então... tudo está mais difícil, né? Então, mesmo com a gente tendo uma posição hoje, eu tenho muito mais conforto do que meus pais tiveram quando tinha minha idade, eu tenho muito mais acesso, eu tenho tudo muito mais. Porém, é tudo muito mais difícil do que era lá atrás.
Sim.
Né? Então, independente do mundo ficar pior ou não, mesmo com o mundo tendo melhorado, está tudo muito mais difícil de fazer.
Está,
né?
Muito mais difícil.
Muito mais complicado, né?
É, e nesse movimento aí, a gente tem que entender que há também uma sociedade que apela para a loucura de que eu tenho que ter tudo que o desejo de consumo tem que estar. Eu acho que uma das coisas desse filtro é um minimalismo.
Sim.
Né? Você, por exemplo, hoje você diz assim, Rossano, eu gosto de trabalhar só aqui, eu consigo produzir tudo sozinho. Já percebeu que isso traz uma paz de espírito?
Claro.
Né? Não que a gente vai se isolar do mundo, tem coisa que você demanda para outro, mas às vezes a gente consegue perceber que a gente consegue fazer muita coisa que a gente estava delegando para os outros. E é uma escolha. Uma escolha de, pô, eu posso ter menos e ser feliz. Você disse, ó, eu tô morando aqui perto do estúdio, vendi os carros. Qualidade de vida vinha a pé pra cá? É qualidade de vida. É uma escolha. Você já não tá mais naquela época, não, mas você tem que ter o status de chegar de carro aqui. Não, o que eu quero é vir a pé, cara, curtindo o amanhecer de um dia. Então, às vezes, mesmo num mundo louco como esse, que, como eu digo pra você, ainda não tem previsão de melhorar no curto prazo, eu posso fazer uma escolha pessoal. Sim. De ter mais saúde mental. Porque senão eu vou ficar sempre responsabilizando todas as variáveis externas e não dando conta da minha capacidade interna de controle.
Isso é Viktor Frankl, cara.
É, veia. Escolha. É, ele sai de Auschwitz com essa, né? A gente pode tirar tudo da gente, menos a liberdade de escolher.
Sim.
Então eu tenho a liberdade de escolher me deixar contaminar totalmente pelo mundo ou diminuir, porque eu não posso zerar, o impacto que esse mundo faz na minha vida. E se cada um de nós vai fazendo essa escolha individual, a gente vai criando uma onda coletiva de melhoramento da saúde coletiva do mundo.
Sim.
Porque ou eu enlouqueço como todo mundo, ou eu... Não, peraí, não dá para comprar tudo esse pacote de loucura que está acontecendo.
Deixa eu fazer uma conexão com o negócio que você falou lá atrás, que acho que é importante aqui. Quando você fala que os pais vão na escola e brigar com o professor, que o professor deu nota baixa, não sei o quê, e aí o diretor da escola, como é que ele é um business, vai lá no professor e fala, meu...
Baixa
menos.
O tom aí, porque eu preciso desse aluno aqui.
Ele está baixando a régua de
baixando
todo
a régua.
Mundo.
É o pacto, eu chamo de pacto da mediocridade.
Exatamente. E aí todo mundo, ninguém mais... As pessoas que se incomodam deixam de se expressar.
Não é.
E aí, cara, tá dando merda? Vai dar merda.
Lá.
Deixa, dane-se. Eu vou me doer com isso? De jeito nenhum.
Aí sabe qual é o maior problema do mundo hoje em dia?
É?
Não é a umidade relativa do ar. É a mediocridade relativa,
relativa
do ar.
Relativa do ar, exatamente. Cara, meu trabalho chama-se Despocotizar o Brasil. Começou em 2004, quando eu lancei um livro chamado Brasileiros Pocotó. E o Pocotó era da música da Eguinha Pocotó. Eu lancei um livro que eu dizia, cara, vai dar merda. Porque se isso é a música brasileira hoje em dia, se essa mediocrização tá virando norma, nós vamos ter no futuro uma geração destruída, porque vai dar merda. E eu vou brigar para despocotizar o Brasil. Comecei lá em 2004. E de lá para cá eu venho fazendo isso, né? E é exatamente isso, cara. Construir um repertório para você ter a chance de poder, na hora de fazer a escolha. Cara, eu não vou escolher o que todo mundo escolhe, porque todo mundo tá escolhendo, cara. Eu vou escolher aquilo que é importante para mim. Vou me incomodar, vou perder amigo, entendeu? Eu vou ser o chato da turma, entendeu? Quando o pessoal sair, vier falar comigo, eu não vou conseguir falar dessa babajada toda. O cara me fica falando uma cantora que não tem a menor ideia de quem seja. Eu não tenho nem repertório para discutir essa babajada toda, né? Eu tô no outro nível, né? Noutra... Não porque eu sou melhor que eles. É porque eu fiz uma escolha. Cara, Big Brother Brasil? Não, Viktor Frankl, tá bom?
É.
Por quê? Porque acho que tem mais coisa para eu crescer ali, né?
É verdade.
E aí você começa a refinar com quem você anda, você refina o teu ambiente em volta de você, você refina a sociedade, etc e tal, e começa a elevar a barra. O problema é que a barra baixou, cara.
Baixou muito, cara.
Tá muito
baixo. Eu digo que tem uma música que foi profética.
Qual?
O vai de descendo na boquinha da garrafa. E até hoje, bicho, só desce, só desce. Desce mais um pouquinho. E não tá mais descendo devagarinho. Tá despencando.
Meu cara, a gente podia ir aqui embora por horas e horas. Que papo legal, que papo gostoso. Quem quiser te conhecer, quem quiser acompanhar teu trabalho, saber como é que é, te acha onde,
Alessandro? Rossandro Klinge, só tem esse. Minha mãe foi bem original.
Tá. Soletra o Klinge aí.
É K-L-I. N-J-E-Y.
Ok.
Rossandro Klinge. Ele tá no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Tem livros, né? Tem a Educa, que é uma empresa de educação socioemocional. É Educa por Rossandro Klinge. Você acha também lá no YouTube, lá no Instagram, se quiser levar pra sua escola, pra sua família.
Repete aí, Educa.
Educa.porrossandroklinge.
Okay.
Tá lá no Instagram e tem lá o WhatsApp da empresa para que as pessoas possam levar a educação socioemocional pra família e pra escola.
Tá.
Tenho cursos na Hotmart, um curso que eu tenho já tem mais de 10 mil alunos, que é Aprendendo a Se Amar e Parar de Se Sabotar.
Legal.
E um outro curso é Aprendendo a Perdoar-se e Perdoar. Né? São duas coisas que eu percebi muito assim, que perdão e auto-amor são essenciais para construir todo o resto.
Uhum.
Essa coisa de disciplina, potência e tal, e acontecer sucesso, sem essas duas coisas aqui não acontece. Então, eu digo, eu vou falar um pouco disso e criar uma trilha de um ano de construção dessas potências da alma, do perdão e do auto-amor, e tem sido interessante impactar na vida das pessoas.
Muito bom. Você que está ouvindo a gente aqui, olha para o teu dedo indicador aí e pensa que esse dedo ele pode levar você para um vídeo de um influencer de cabelo colorido comendo uma barata durante 15 minutos ou pode levar você para um vídeo do Rossandro Klinge, né? Ensinando você um jeito diferente de olhar a vida e de tornar as coisas muito melhor. É o mesmo dedo.
É o mesmo
dedo. O que tem de diferença de um ponto? Tem uma escolha no meio do caminho. E essa escolha é tua, cara.
Você
vai definir onde é que esse dedo vai bater e talvez isso defina para que lado a tua vida vai andar. De novo, o filtro. Onde é que você vai botar teu tempo? Onde é que você vai investir teu tempo, cara? Vamos investir naquilo que presta, cara. E parar de... Como é que é? Tem uma camiseta que eu mandei fazer chamada Don't Make Stupid People Famous. Para de transformar a gente estúpida em influencer, cara. É. Não, vamos conversar com quem tem conteúdo. Grande papo, cara. Obrigado pela visita aí.
Alegria,
vamos falar mais vezes.
Vamos sim.
Tá bom? Grande abraço. Muito bem, termina aqui mais um Leadercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br.
Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.